Alô? Gravando? Só não tem. Só não. Ah, tô ouvindo muito. Bom, gente, boa noite. Vocês estão fora, Ana, o resto do pessoal parece estar com medo de mim, mas tudo bem. Bom, hoje é o quarto encontro do curso, né? Até umas 7h30 a gente vai fazer o que a gente sempre propõe, que é meio revisar um pouco, relembrar um pouco o que a gente conversou na última aula. Hoje tenho aqui com a gente o professor Ewout Terhaar, que coordena alguns dos desenvolvimentos de algumas plataformas de colaboração dentro da Universidade de São Paulo. Parece que tem aí também um colega que veio aí a convite, um pessoal, a Meire, como é que você chama mesmo? O Jacó, que tem alguma relação aí com o desenvolvimento de um repositório institucional na Faculdade de Odontologia. E a ideia hoje é mais para frente falar sobre educação e ciência abertas, né? O que isso quer dizer, o que são as consequências disso e onde isso se encaixa na, sei lá, o que seria a economia da ciência hoje em dia. Mas antes, como a gente falou na aula passada sobre software livre, eu acho que algumas pessoas vieram, não vieram, alguém tem alguma coisa para. Alguém mexeu-se aí? Não. Oi? Ó, ótimo, perguntas paralelas estão dentro também.
É o seguinte, teve o massacre do Realengo
Sei.
e o assassino tocou fogo no computador e a polícia foi lá depois, pegou o computador e dizem que descobriu aqueles vídeos, tudo aquilo. A minha pergunta paralela é a seguinte, é o provedor que deu aqueles vídeos do rapaz? Porque ele quebrou o computador, ele jogou álcool e tocou fogo. Desculpa,
Não,
se não
na
ter,
verdade
a pergunta não tem nada a...
eu não acompanhei essa parte dos vídeos aí. Apesar de, inclusive, estar no Rio semana passada, eu não vi essa parte dos vídeos. Que acharam vídeos do. Certo. Ele
Pergunta
tacou
é técnica,
fogo.
se o provedor fornece, tem condições de
Não
técnica de
sei.
fornecer.
Que vídeos? Eu não entendi onde é que estavam. Acharam os vídeos no computador dele, é isso?
A
Não,
polícia.
você pode tacar fogo no computador e mesmo assim não destruir os dados. É bem difícil destruir um computador definitivamente. Você tem que você tem que desmagnetizar o negócio está dentro de uma caixa de metal super lacrada e enfim, você teria que para realmente destruir os dados dentro do computador definitivamente, já que nenhum técnico consiga ir lá e tentar tirar. Quer dizer, você pode acidentalmente fazer isso muito facilmente, mas para você intencionalmente fazer isso, você precisa, sei lá, em maneiras físicas, sem ser deletando ou interagindo com o disco, logicamente, mandando ele apagar os dados lá dentro várias vezes ou qualquer coisa assim. Pô, é uma caixa de metal bem sólida, né? Você poderia tacar fogo no computador. Eu já tive um computador que teve um incêndio e saiu funcionando. Então, não sei, pode ser. Mas eu não sei os detalhes aí dessa história, mas a princípio, se você tacar fogo no computador, isso não garante que ele vai perder os dados, assim. Tem uma boa chance, é claro, o calor pode desmagnetizar
A
o
minha
negócio.
pergunta se liga a uma preocupação com privacidade, né?
Ah, certo.
Que não existe
Tome
mais,
cuidado com seus dados aí. Privacidade. Quando você descarta um HD, por exemplo, né, um disco, alguma coisa, alguém pode ir lá e ler aquilo algum dia. Tem que tomar cuidado para apagar muito bem apagado que tiver ali. Tem alguns programas, Sebastião, que fazem essa limpeza. Eles, na verdade, reescrevem várias vezes dados em cima daquilo para ver se não fica nenhuma marca do que estava lá antes, né? Porque não adianta só se apagar também. Enfim, aí tem questões
A
técnicas.
senha qualquer micreiro quebra, né?
Depende de como, qual senha e do senha do quê. Tem senha que você não quebra. Se você criptografar um arquivo ou um e-mail criptografado, se você não tiver a senha, você não abre ele. Você precisaria de dúzias de computadores rodando por meses, talvez anos, dependendo do algoritmo que você usar. Agora, depende do nível de acesso. Se é só a senha que você usa para fazer login, muitas vezes os seus dados lá dentro não estão encriptados. A senha é só para o sistema te dá acesso quando ele está rodando normalmente. Aí você põe a sua senha lá, ele entra, mas se alguém pegar o HD e ler num outro computador, ele tem acesso a todos os seus dados, está tudo aberto lá. Isso é o padrão em geral é isso. Agora, notebooks, às vezes, eles costumam já oferecer, por exemplo, se você instalou o Ubuntu no netbook, ele já pergunta se você quer encriptografar a sua partição de pessoal. E aí essa criptografia é forte, se o cara não tiver a sua senha de entrada, ele não consegue ler os seus dados. Mas é só, você tem que especificamente fazer isso. E é uma coisa que se faz mais só recentemente também. E essas possibilidades são mais acessíveis mais recentemente apenas.
Nós vamos ter uma ocasião de discutir aqui a ciberguerra, o CIA, os chineses.
A penúltima aula é sobre questões políticas, então acho que entra bem aí. Aqui. Então, governança da internet, agências da liberdade, espaços de conflito, novos processos políticos. A ideia é que essa aula seja bem focada nessa direção. Assim, então, certamente. Ah, sim, gente. Não sei se vocês viram o áudio das aulas. Está por aqui já. Então, se a gente quiser bibliotar o que aconteceu na aula passada, é só dar play. Vamos ver se está funcionando mesmo o áudio aí.
Alô? Alô? Alô?
Ok, talvez tenha alguma coisa mais interessante. Bom, enfim.
Ferramentas no mundo de software livre com propósito um pouco direcionado para o...
Além de assistir, de ouvir a aula, dá para baixar, né? Então, você clicar aqui em mais, fazer download e tal. Eu não consegui fazer uma minutagem ainda, mas se alguém for assistir, por acaso, tiver paciência de dizer quando se fala sobre o que, tudo legal. As aulas anteriores também já estão aí, né? E a aula passada foi bem legal, veio o Juca. Acho que o pessoal que veio na aula passada, acho que vocês estão alternando. Você veio na aula passada. Mas alguém mais veio semana passada ou retrasada? Que foi? Você, né? Tá certo, Rafael. Normal, só vai alternando. A gente veio o Juca aí, que é um desenvolvedor de software livre, ele já teve bolsa da Mozilla e do Google para trabalhar em vários projetos. É um cara muito legal. Largou a escola politécnica porque não achou muito útil. E a gente falou sobre várias questões. As coisas mais diferentes que a gente falou, fora do que, não sei se vocês já escutaram sobre software livre por aí, as coisas mais diferentes que a gente falou foi sobre as questões mais recentes do como o movimento de software livre está enfrentando a computação na nuvem, né? Porque a ideia básica é que o movimento de software livre preza que o usuário tenha controle sobre a sua computação. E o software proprietário tira esse controle porque ele instala no computador dele um software que ele não pode modificar. E a computação na nuvem, ela vai um passo adiante, onde o usuário não está nem rodando o programa no computador dele. O programa está sendo rodado no computador que ele nem tem acesso. Então, em termos, digamos, conceituais, ele é ainda mais um ataque ainda mais violento sobre a sua liberdade de computação do que o software proprietário faz. É um software proprietário que ainda tem esse outro aspecto, ainda mais, distanciando ainda mais o usuário do controle sobre a sua informação, né? E isso tem implicações, aí, como a gente vê em privacidade e tal, mas acima de tudo sobre a sua capacidade de determinar o que a sua informação faz, e cada vez mais nossa vida é informação, né? Então, tem toda essa preocupação. E aí, hoje em dia, o movimento software livre tem toda uma derivação do movimento software livre, chamada Movimento pelo Software Autônomo, que advoga que esses serviços... ele mais ou menos diz, ok, as pessoas vão usar serviços na nuvem, por assim dizer, em servidores rodando em computadores de terceiros, até porque nem todo mundo tem a condição de administrar seu computador em casa, e a gente precisa de informação o tempo todo ligada, né? A gente precisa de estar always sempre ligados. E, então, a gente vai usar um computador que está sempre ligado, e nem todo mundo tem condição de manter um computador sempre ligado. Então, vai acontecer das pessoas, ou ficar dando manutenção nesse serviço, enfim. Vai acontecer isso, mais ou menos certo. Agora, como é que a gente pode ligar com isso? Bom, do jeito que a gente já lidava antes, na realidade, que é como a gente lida com e-mail. E-mail é um serviço que roda num computador de terceiro, tem um, no seu provedor de e-mail roda todo o roteamento de como ele transmite o e-mail para lá e para cá, como ele armazena o e-mail, como ele recebe, como ele filtra o e-mail, enfim, isso tudo muitas vezes está rodando, seja no seu provedor que você acessa por um cliente de e-mail, sei lá, o IG, e-mail do IG, do UOL, que hoje em dia já tem interface web também, seja por e-mail que é só pela web, como, sei lá, o Hotmail, ou coisas assim. Então, o e-mail já tem essa característica que você acessa no computador de terceiro, mas se eu quiser montar o meu servidor de e-mail em casa, eu posso montar o meu servidor de e-mail em casa e você vai mandar um e-mail para ale@casadoale.net.br. E isso não existe para vários outros desses serviços web, com o mais popularizado aí são as redes sociais, né? Facebook, Orkut, eles são completamente centralizados. Outros serviços também têm esse mesmo problema. Bom, o próprio Twitter, ou serviços de documentos, tá? Google Docs, essas coisas. Esses serviços são serviços que a sua computação é feita externamente, mas você não tem como, não tem nenhuma possibilidade de interagir com aquilo de igual para igual, tendo controle do seu computação. Então está se desenvolvendo, da mesma maneira que se desenvolveu o GNU Linux para, digamos, enfrentar em algum sentido o Windows, o macOS, os sistemas operacionais proprietários que você roda no seu computador, estão se desenvolvendo aplicações que rodam na rede, rodam fora do seu computador, mas que têm uma série de qualidades onde elas conseguem interoperar entre si. E se você quiser montar a sua própria, seu próprio nódulo, seu próprio ponto de rede no seu computador, ele consegue conversar entre si. Então, o mais famoso, mais utilizado hoje em dia é o Idêntica, que na verdade é Idêntica, é um nó de uma rede chamada StatusNet, que é uma rede que faz uma operação semelhante ao Twitter. Então, ele faz microblogging, só que o microblogging federado. Então, se eu posso ter o meu... quando você escreve arroba Joãozinho, o Joãozinho no Twitter é o arroba Joãozinho e acabou. No Idêntica, você pode ter o arroba Joãozinho, arroba casadojoãozinho.org, ou arroba Joãozinho, arroba universidadedojoãozinho.org. E, então você tem essa federação do serviço de microblogging, onde você não depende mais, todo mundo depender do Twitter. E uma coisa interessante nesse exemplo, só para não ficar indo demais, para a gente entrar no tema de hoje também, é que o Idêntica, ele conseguiu, de certa forma, apresentar um modelo de negócios antes do Twitter conseguir um. O Twitter tem todo esse problema, como é que o Twitter se sustenta, né? Ah, será que vai por propaganda? Será que eles gastam uma fortuna com banda, com administração hoje em dia? E até hoje é só com dinheiro de doações, quase doações, né? Esses investidores anjos aí que vão lá e põem dinheiro na empresa esperando que um dia ela dê bilhões de dólares de retorno. E o Idêntica, ele conseguiu de cá, logo cedo, ele conseguiu montar um modelo de negócio que é oferecer instalações de microblogging para ambientes controlados. Então, se a empresa quer ter o seu microblogging, interno da empresa, você pode vai lá, pega e faz a sua instalação do StatusNet, ou compra um serviço do StatusNet, que eles mantêm para você lá nos servidores deles, e você tem essa possibilidade. E se você tem um cliente que tem também o StatusNet dele, você pode conversar diretamente com o seu cliente. E aí tem toda uma questão também de desenvolver aí maneiras para interfacear com o Twitter, já que o Twitter é o grande monopolizador atual dessa história. Mas eles já conseguiram ter essa forma de... Da mesma maneira que se vende, sei lá, se vende serviço, sei lá, um serviço corporativo de e-mail. O Google, por exemplo, tem o Gmail, mas se a sua empresa quiser ter usar o Gmail no servidor, com a arroba dela, né, ele pode contratar com o Google o Gmail. Claro que aí o Google controla tudo nos dois casos. Já no caso do StatusNet, a sua empresa pode desenvolver o próprio servidor interno dela, ou pode contratar a empresa que é a empresa dos caras lá, que chama StatusNet também, eu acho, para implantar isso. Então você pode ter vários, da mesma maneira que você tem vários servidores de e-mail conversando entre si, você poderia ter vários servidores de microblogging conversando entre si, e aí com muito mais capacidade de flexibilizar e implantar novas tecnologias em cima disso, e não depender só do Twitter centralizando toda a infraestrutura do negócio, né? Então, aí tem iniciativas para substituir outros serviços, como o Facebook, enfim, o próprio Google Docs, mais precário. O Google Docs não é tão problemático, porque basta... O importante é a capacidade de editar os arquivos, né? Os arquivos, tanto num formato aberto, no caso que o Google Docs aceita, você pode editar no seu editor de texto em casa, no seu computador. Não é uma questão tão problemática. Mas, basicamente, o principal, o Twitter e o Facebook, né, que são as principais aplicações centralizadas aí, estão se desenvolvendo meio que substitutos. Até o Last FM, não sei também, tem gente que usa. Last FM é um serviço de música que você vai contando lá no site quais músicas vocês têm escutado e discutindo. Tem uma versão federada também. Então, esse processo se chama federação. Esse processo de você ter vários servidores que conversam entre si por um protocolo aberto. Last FM também tem uma versão federada que chama Libre FM e tal. Então, isso está aos poucos progredindo aí. Mais essa fronteira aí de software livre dentro dessa tentativa de equilibrar as forças aí para essas empresas também não tomarem conta de como a gente processa a informação e como a gente se comunica, no fundo, né, hoje em dia, cada vez mais. Bom, era mais isso, só para dar uma recapitulada do que foi a aula passada, já que parte da turma não estava aí. O texto, mais ou menos, que explica isso e mais um monte de coisa. E tem o áudio da aula com todas essas discussões aí. Bom, aí acho que podemos entrar no tema de hoje, não sei... Deixa eu abrir aqui. Tem alguma dúvida, alguma coisa sobre essa parte de software livre, que, já que eu falei tanto e tal? Bom, então vamos adiante. Bom, eu vou continuar a ideia. Assim, a ideia é que a gente realmente faça um pouco de uma discussão aqui. Eu não pretendo ler o texto toda a aula, porque... ou ficar falando o conteúdo completo do texto da aula, porque dá um... A ideia é que as primeiras aulas tinham um pouco esse caráter, realmente, porque eram questões mais básicas, assim. Mas agora eu acho que gostaria de também ouvir também bastante, até para responder coisas mais específicas. O texto está online, e para quem achar interessante entender o que está acontecendo, acho que eu queria, em breve eu devo pedir para o professor Will te falar um pouco das ideias que estão sendo desenvolvidas aí na comunidade de recursos educacionais abertos no Brasil e dentro da USP também. Mas só para dar uma ideia bem por cima, assim, são dois temas, né? A parte de educação aberta e ciência aberta. O que a gente quer dizer por isso? O que está se construindo dizer por isso? Né? Sei lá, curiosamente, o Brasil tem uma tradição bastante, apesar de ter um sistema educacional bastante precário, tem uma tradição bastante avançada em termos de pensar a educação, né? De forma que mesmo o pessoal nos Estados Unidos estuda autores brasileiros. Eu tive, quando eu estava fazendo minha pós lá na Universidade dos Estados Unidos, eu conversava de vez em quando com o pessoal de pedagogia e tal, e eles todos sabiam quem era o Paulo Freire, sabiam da relação dele com o John Dewey, que é o grande teórico americano da educação construtivista lá. Então eles tinham noção bem boa. Eu provo, e os próprios outros grandes, sei lá, atores da educação brasileira aí, eu pus aqui, né, o Anísio Teixeira, o Darcy Ribeiro e tal, também tem muita influência ou relação com o John Dewey e essas experiências. E só que, quer dizer, esse é um lado que, quando a gente fala de educação mais aberta, democrática e tal, hoje em dia você tem aqui algumas experiências de escolas democráticas em São Paulo, não sei se vocês sabem o que é. São escolas onde você tenta fazer as crianças participarem do processo de decisão sobre o que vai ser aprendido, e não colocar um currículo. Assim. E crianças mesmo, assim, desde a quinta, sexta, desculpa, 5, 6 anos, assim, apresentar para eles e fazer eles conviverem no dia a dia com o processo de decisão coletiva. Então, o primeiro aprendizado, no fundo, a ideia é que o primeiro aprendizado é o aprendizado de conviver. Então, você aprende a conviver, e na convivência isso inclui decidir sobre o que vai se construir dentro da sala de aula. É claro que o professor, sendo adulto e tudo mais, sabe manipular as crianças, manipular no bom sentido, para elas entenderem o que está acontecendo, o que elas estão fazendo ali e tal, e acabarem convergindo para uma coisa interessante, onde... Quer dizer, não é porque as crianças vão decidir passar o dia inteiro dormindo e elas vão passar o dia inteiro dormindo. Tem toda uma ideia de como o professor deve agir dentro dessa situação para fazer com que elas eventualmente percebam a importância delas estar estudando e tal, ou vendo coisas, seja se estudando é a palavra. Mas, paralelo a isso, e acho que é o que entra mais no tema do curso sobre compartilhamento e colaboração, quer dizer, isso já tem uma noção de compartilhamento nessas pedagogias mais, mais construtivistas, libertários, o que for, que é colaborar e compartilhar até, de certa forma, a autoridade do processo educacional, né, educativo de aprendizado. Mas tem um outro lado que tem mais a ver, talvez, diretamente com a linha do curso, que é a parte de produção do material, quer dizer, as obras intelectuais que fazem parte desse processo, né? E aí que entra essa história de recursos educacionais abertos, que, de novo, bom, é muito fácil saber o que é um recurso educacional aberto. A Wikipédia é um recurso educacional aberto. Então, assim, de uma maneira bastante direta, tem exemplos muito claros. Assim. Mas a ideia é que você tenha recursos educacionais materiais didáticos, só que a Wikipédia não é um material didático, é uma enciclopédia, ela não é uma sequência de aulas ou de enfim, conhecimento apresentado para que seja, sei lá, faça parte direto de um currículo escolar. É claro que você pode discutir o que é um currículo escolar e outras coisas, mas pensando um pouco mais quadradinho aí, né, Wikipédia é uma enciclopédia, não é um livro didático. Né? E, então, o que, que a gente... E aí surge essa ideia de recursos educacionais abertos dentro de vários, bem, vários grupos aí. E acho que, não sei, você quer falar um pouco, Eva, sobre a comunidade que surge aqui no Brasil, sobre o pessoal? Então, deixa eu... Só para quem não veio ainda, vocês três, sempre tem um negócio do microfone, como a gente grava a aula, a gente sempre quer que as pessoas falem no microfone, que eu sou meio chato com isso.
Então, não sei como você quer dar andamento, mas eu posso me apresentar?
Por favor, então, pode se apresentar. Eu falei rapidinho no começo, né?
Não está funcionando.
Pode falar melhor. Aumenta o volume só um pouco, Zizia, por favor.
Então, eu sou Ewout, um holandês que já mora em total mais de 20 anos no Brasil. Eu estou dando aula na Universidade de São Paulo. Tenho uma ex-aluna em mim. E como sempre me apresento aos meus alunos no início do semestre, eu digo, eu sou Ewout, holandês, eu sou gago. Né? Não se preocupe, é normal. Vocês vão se acostumar no final do semestre. Né? E uma das coisas que eu faço, não exatamente a minha vida profissional, mas também não é hobby, né? É me envolver num grupo de pessoas que estão interessadas em recursos educacionais abertos. E eu vejo assim, é um parte no meio das coisas que interessa. O que interessa é mudar a nossa sociedade. Aquele, né, desigualdade toda é uma coisa que me preocupa. Mas é um problema muito grande. Então, o necessário para isso é uma educação melhor, né? É ponto pacífico. Mas educação também é um problema muito grande. Mas depois, talvez o Lé, ele já falou um pouco, mas talvez ele pode explicar o que, que ele quer dizer com a educação aberta, que não é nada claro para mim, né? Depende do que você quer dizer com educação. Você quer, acho que, contrapor, né, contra a educação tradicional contra um novo modelo, é isso, né? Mas isso aí é um problema muito grande ainda, né? E recursos educacionais abertos é um problema que é um pouco mais manejável, né? E a gente tem até um exemplo, né, ou analogias, eu acho, que é o próprio Wikipédia, que mostrou, né, essa nova maneira de produzir conhecimento, de produzir objetos, né, pequenos pedaços de conteúdo. Será que isso pode ser usado para a produção de material didático também? E, então, vamos pensar, o que é a unidade que a gente quer estudar? Eu vi a Lef falando uma vez que a unidade natural é a aula, certo? O objeto de aprendizagem que se pode usar seria uma aula, um conjunto de pessoas que se reúnem durante uma hora, né, conversam, né, mas isso não é nada óbvio. Podemos discutir o que vocês acham. No 2000, no início do década zero, né, houve um entusiasmo muito grande sobre os chamados objetos de aprendizagem. Seriam unidades muito menores, não é nem um livro, não é nem uma apostila, mas seria uma imagem, uma animação interativa, uma página de texto. E a ideia era, o entusiasmo veio do fato que a gente vai disponibilizar esses pequenos blocos de Lego e professores então vão usar esses blocos para, de uma forma recombinante, para fazer as suas próprias aulas. Porque quando você diz, como o Alê, talvez ele vai me explicar melhor, mas quando você diz que a aula é objeto natural, aí o contra-argumento óbvio é, mas cada professor não tem que dar sua própria aula, né? Não é uma coisa muito pessoal, né? E a vantagem de objetos de aprendizagem seria que é muito mais recombinante. E, bom, eu acho que a gente talvez pode iniciar a discussão em torno dessa discussão. Aí eu quero só finalizar sobre essa mesma temática. Tem um artigo do Benkler. Certamente ele já falou sobre esse advogado, pensador americano, que explicou de maneira sociológica, de maneira econômica, né, por que a Wikipédia funciona, né, explicou o funcionamento, né, como é que é possível que do nada, pessoas que nunca se encontraram fazem um artigo colaborativamente, aparentemente sem incentivos, sem pagamento, né? É um commons, qual palavra você usa para commons? Né? É um
bem compartilhado.
Bem comum,
bem,
né?
Comum,
é. Então, aí ele explica, mas o Wikipedia, aí ele aplicou esse mesmo ideia de, então, vamos fazer isso para fazer objetos de aprendizagem, né? Aqueles pedaços pequenos. Ou então, livros, textos, material didático. E, num artigo em 2005, ele falou, acho que não vai funcionar. Por quê? Porque a Wikipédia funcionaria e objetos de aprendizagem, ou livros, textos, material didático compartilhado não funcionaria. O argumento dele era que não tem granularidade suficiente. Se você pega um capítulo, esse capítulo não faz muito sentido quando não está no contexto de um livro-texto inteiro, né? Para material didático é necessário uma voz do autor, né? E as pessoas esperam uma coisa que é feito por uma pessoa com uma determinada linha de pensamento. É muito mais difícil aplicar as dinâmicas de um artigo do Wikipedia, onde uma pessoa corrige uma vírgula, aí acrescenta mais uma palavra, outra pessoa acrescenta as referências. Um artigo no Wikipedia é muito bem estruturado, né? Tem introdução, tem... como que chama? Lá embaixo tem as referências, né? Tem uma estrutura bem comum e é relativamente fácil de construir um entendimento compartilhado sobre o que é bom e o que é ruim. Agora, material didático é muito mais amorfo, é muito mais vago, o que é bom, o que é um, né? E é muito mais difícil. Então, queria ver se o Alê tem um... Vamos então fazer uma tese bem clara. Impossível fazer um material didático colaborativamente. Vamos, né? Só para provocar? O que você, o que a lei acha, os outros acham?
Alguém arrisca alguma coisa?
Eu acho...
Você é a...
Perdão. Eu sou Maine Skelton, sou professora da Faculdade de Odontologia. Eu trabalhei durante o último ano como consultora junto ao Ministério da Saúde no Departamento de Gestão da Educação na Saúde. E nós tínhamos muito dessa angústia da discussão quanto aos objetos de aprendizagem, porque há dois programas no Ministério, um é o Telesaúde Brasil e outro é a Universidade Aberta do SUS, em que a ideia da construção colaborativa de material educacional, ou de objetos de aprendizagem, também foi uma discussão, o nome que se daria a isso, foi grande e foi interessante, porque dentro da ideia de federação, existe a possibilidade da gente criar comunidades com interesses comuns, e aí você construiria algo definido dentro de um universo talvez controlado. Não tenho isso bem claro. Mas eu acho que, no contexto da granularidade do objeto de aprendizagem, justamente quanto mais granular for, mais possibilidade de ser reutilizável. Isso é que não está claro para quem produz o material ou o objeto. Eu posso produzir um conjunto de slides, mas eu tenho que entender que cada unidade, cada slide, cada lâmina, pode vir a constituir uma parte de um outro material. Ele pode ser formatado de outra maneira. Então, nessa fala do professor Ewald, talvez a formatação possa introduzir um novo contexto de reutilização daquele material. Né? É uma ideia. As nossas discussões lá foram muito intensas nesse sentido, de como é que a gente criaria esse ambiente colaborativo em que se pudesse produzir material educacional colaborativamente, reutilizando, então, objetos de uma granularidade onde houvesse eficácia para isso. Né? Então, eu acho que a tese dele é boa, mas eu acho que dá para a gente fazer.
Não é necessariamente uma tese que é a minha tese que eu defendo, né? É uma tese que eu quero para já uma provocação para gerar discussão. Eu quero até ouvir, né, como a professora Maine fez contra argumentos. Mas entendi que você fala depende da granularidade. Então, um livro texto ou uma aula, como é que uma aula no contexto de educação aberta vai ser produzida? Quais são os incentivos? O que acha?
Uma das nossas discussões é que a unidade, por exemplo, como não sei se foi dado a você o crédito da unidade aula, né? A gente gostaria de abolir esse termo, porque para os nossos professores, aula é um contexto em que foge bastante do critério do que o Paulo Freire escreveu, do que o John Dewey preconiza, né? Onde o professor é o detentor de todo o conhecimento e o aluno é um mero receptáculo, né, na educação bancária do Paulo Freire. Se a gente quebrar esse contexto de aula, tudo é material educacional. E aí o todo tem que ser visto de outra maneira. E a granularidade desse todo também tem que ser proposta de outra forma. Eu acho que, no caso de um livro, a gente já faz esse tipo de exercício, principalmente na área de ciências humanas. Na nossa, que é de saúde, infelizmente não, mas deveria. Né? Quando você faz uma citação, você, na verdade, está citando um grânulo de algum contexto. Então, eu pego um livro do professor Ewald, eu não vou citar o livro inteirinho, mas eu vou citar uma frase que me interessa bastante, porque ou ele fortalece um pensamento, ou eu estou indo contrária àquela ideia que ele tem. Então, isso, de alguma maneira, é um grânulo do seu conhecimento, da construção do seu livro. É uma forma de você enxergar, então, a granularidade dentro do contexto texto. Né? Então, eu acho que tudo pode ser revisto, desde que a gente quebre a aula e destrua essa posição de aula é aquele momento em que na sala de com quantas cadeiras nós estamos sentados e, né, a aula é isso, a gente poder discutir, conversar e construir juntos, e nós estamos construindo granularmente com os grânulos que cada um trouxe como seu background para a reunião, né? Então, assim, no nosso contexto e nas nossas discussões, isso tem vindo bastante à tona e foi o que a gente conseguiu construir de conhecimento ao redor.
Então, pelo que eu me lembro, o Aleph falou essa a unidade natural é a aula no contexto do Wikiversity. Talvez você pode explicar a ideia do Wikiversity, o que, que é?
Acho que é... Assim, é que nem você falou, a aula é isso. Quer dizer, a questão é, a gente quer ser... Acho que sempre tem essa questão de nomenclatura. A gente quer fazer uma coisa diferente, agora a gente vai abandonar o nome antigo que todo mundo entende e que já é incorporado em tudo, porque para enfatizar que a gente está fazendo, propondo uma coisa diferente, ou vamos pegar aquilo que é essencial do nome antigo e que se replica no que a gente está querendo e vamos continuar usando esse mesmo nome, sei lá. Acho que isso existe em todos os... todas as mudanças aí, até mesmo, sei lá, você pega, sei lá, parada gay, chama parada gay porque gay era uma palavra que se usava ofensivamente, né? Aos poucos foi se incorporando isso e hoje em dia é o contrário, queer, né? Essas coisas, já virou identidade do grupo, né? Então, esses nomes que se transformam com o tempo, eu não sei. Quando eu falei para o Yuri, acho que foi em alguma discussão, não sei onde ele, não lembro agora onde eu ouvi isso, que eu acho a aula como um contexto interessante, é que, assim, no caso da Wikiverse, no caso de você apresentar, quer dizer, a gente está pensando em algo que vai ser útil para várias pessoas, não só para quem está querendo produzir. A Wikipédia tem uma série de circunstâncias que tornam ela uma coisa mágica, digamos. Uma é essa granularidade, outra coisa é que aquilo que é útil... O que é útil para qualquer pessoa é a mesma coisa que é útil para quem está querendo transformar e evoluir aquilo. Então, o artigo da Wikipédia é o grânulo de uso. Eu uso um artigo, eu quero saber sobre um assunto, eu abro o artigo e leio. E é o grânulo de contribuição. Eu quero contribuir sobre tal tema. Eu abro aquele artigo e contribuo aquele tema. Isso não é verdade em muitos lugares. Inclusive, já no software livre, já não é verdade. Porque o que é útil no software é o binário, é a forma compilada do software, é o resultante... E o que é editável, o que é interessante para quem quer evoluir o software, é o código-fonte, que é a forma escrita, verbosa, como é que for, textual do software, que em caracteres que o computador não entende, não quer saber, não precisa. E aí tem toda uma complexidade aí adicional que as licenças de software livre tentam compensar, obrigando a pessoa a distribuir o binário junto com o código, fonte, não sei o quê. Isso acontece também, acho que, no contexto educacional. O que é útil para uma pessoa que aprendeu o assunto, muitas vezes dizer, se eu pego um objeto educacional solto, não é útil para alguém que quer aprender aquele assunto. Ele pode ser super útil para alguém que quer construir um conteúdo, preparar uma coisa para apresentar sobre aquele assunto. Mas ele não é imediatamente útil para quem quer aprender. Então, sei lá, tem um aplicativo que me mostra movimento parabolar de projéteis lançados, enfim. Mostra lá, coloco lá as coisas e tal. Se aquilo não está envolto da teoria, da explicação do contexto em que aquilo é útil para alguém aprender alguma coisa, vira um joguinho. O cara vai lá, troca uns numerinhos, o negócio faz um... desenha uma coisa na tela, não quer dizer nada, entendeu? Se não tem algo explicando, isso aqui está ligado à equação de Newton, ligado à força da gravidade, à força da gravidade, não sei o quê. Quer dizer, então, agora, se eu quero editar uma aula, pode ser que, se eu estou construindo um conteúdo, não precisa ser uma aula, que for um livro, uma página sobre o assunto, pode ser que aquilo sozinho seja, já é útil para mim. Para mim é super útil, tem um banco de dados de joguinhos, de demonstrações de processos físicos. Agora, para quem quer aprender alguma coisa, não é muito útil. Então, você já tem esse descompasso. A granularidade já não bate nesse... A entrada e a saída, né, digamos assim, já não estão exatamente no mesmo. Quando eu falo da aula, é meio que enfatizar um pouco o lado de que o que você apresenta para fora, aí no questão, aí no contexto dessa plataforma que a gente, enfim, usa aqui para o curso, pelo menos, é aquilo que é um mínimo de conteúdo que é útil para duas pessoas, ou uma pessoa sentar com seus dois neurônios conversando com o outro e conversar sobre aquele assunto e criar uma discussão, um entendimento sobre aquele assunto. Então, a aula muito mais no sentido de quantidade mínima de informação que é útil para a gente sentar aqui e começar uma discussão inteligente a respeito do tema. Vai. Não no sentido de aula, nesse sentido tradicional ou de situação de aprendizado. Né? No sentido de o conteúdo, uma aula, no sentido de uma aula é o conteúdo mínimo que você coloca em vários... É uma combinação de recursos educacionais, de objetos educacionais, que tem uma coerência, pode ser até um ponto de vista, um enfoque que pode começar para onde se parte, se pode partir um entendimento ou algo compartilhado num grupo que possa começar uma discussão ou gerar um aprendizado numa pessoa individualmente. Né? Então é mais nesse sentido.
Acho que essa coerência que você falou é justamente a fala do professor Ewald, que é justamente você pegando os grânulos de diversas pessoas com particularidades na composição dos seus objetos educacionais, né? Então peguei um pedaço dele, um pedaço dele, um pedaço dela, um pedaço dele. Agora eu crio a coerência e essa linha mestra de raciocínio para estabelecer um trabalho de desenvolvimento de um tema, ou de um assunto, ou de uma aula nesse contexto que você apresentou. Eu acho que aí fica mais claro essa necessidade que existe. Né? Na pedagogia, ela que fez pedagogia, né?
Acabou de entrar.
Tem um termo agora novo, que é eutagogia, e está causando... Eutagogia. Está causando um furor, né? Justamente porque, por causa da sua primeira fala, de que o grânulo lá depositado em qualquer lugar e que eu vá pegá-lo para construir como professor, ele vai funcionar de um jeito. Agora, se eu quero aprender sobre aquele assunto, ele vai ter um outro registro para mim. Ele não vai significar grande coisa, ele é parte de um todo que eu preciso construir. E na eutagogia, a pregação é de que quem constrói esse todo, essa coerência, sou eu mesma para mim. E aí tem toda uma outra discussão de como é que isso vai ser avaliado, como é que eu posso averiguar a aprendizagem e tudo. Então, eu acho que tem muitas coisas bem legais para a gente discutir por esse meio de assuntos todos que estão sendo colocados. Mas acho que um está respondendo ao outro.
Perguntas e dúvidas? Não? Então, não sei o que você quer fazer, mas a gente poderia um pouco mais a fundo no conceito de...
Eu queria só, talvez seja o que você vai falar, diga. Não, claro. Eu queria só definir o que aí voltar um pouco atrás para definir o que se chama de recursos educacionais abertos. Para deixar, e como isso está conectado com coisas que a gente falou nas outras aulas. Então, só para deixar um pouco claro, quando a gente fala de... A gente já está falando de granularidade, não sei o quê. Isso que remete, talvez, não sei para quem lembra, daquele modelo que a gente falou, quando a gente falou da Wikipédia ou do software livre, que é a questão de você ter uma camada de... de você ter canais de participação, de transparência e de modularidade. Né? Quando a gente fala em granularidade, quer dizer, de recombinação e tal, justamente falando, indiretamente, já estamos definindo o que tem que ser recursos educacionais abertos. Né? Tem que ser coisas que têm a mesma possibilidade de recombinação do software livre e do conhecimento na Wikipédia. Ou seja, você volta àquela questão, aí na questão, digamos, legal, na questão dos direitos autorais, em que você tem licenças, de novo, livres, que permitem a redistribuição, a modificação, a redistribuição de cópias de modificações, o estudo do conteúdo. Então, só para deixar... Então, quando a gente fala de recursos educacionais abertos, eles são recursos com essa finalidade de serem recombinados e tal, e, portanto, são recursos que têm essa característica, mesma característica econômica, digamos, do conhecimento na Wikipédia ou do software livre, que é permitir, quer dizer, ele permite você recombinar ele. No fundo é isso. Então tem esse lado, quer dizer, definição, se fosse uma definição, a definição axiomática, a definição legal do que é recurso de educação aberta, ele tem que permitir a redistribuição, tem que permitir a alteração e a redistribuição de alterações, né? De obras derivadas, né? Sem restrição nenhuma. Esse aqui é o barato do recurso de educação aberta. E aí você, por isso que, para que você possa ir criar repositórios de recursos educacionais abertos que compartilham esse mesmo, todos eles compartilhem esse mesmo, essas mesmas permissões, para que se possa falar, então, em granularidade, em recombinação, em construção, adaptação, reutilização dos materiais, redistribuição e tudo mais. E aí, vou chegando nisso, naquele modelo que a gente estava... Eu acho que eu não... que a gente discutiu nas aulas anteriores, que é, quer dizer, por que que o software livre funciona dessa maneira distribuída? Por que que a Wikipédia funciona dessa maneira de contribuições distribuídas? E como é que isso se organiza, né? Não é funciona, de onde surge essa auto-organização, né? E surge dessa possibilidade de participação, quer dizer, essa ampla participação, mas com uma transparência absoluta, né? Onde você consegue... verificar e cada um pode acompanhar tudo que mais está sendo feito, e essa possibilidade de modularidade, quer dizer, não há restrições à participação, há imposição de que todas as pessoas se enxerguem, que as pessoas enxerguem o trabalho uma das outras, e existe essa modularidade. Então, aí nessa questão dos recursos educacionais abertos, é que essa modularidade entra um pouco em conflito com a natureza do que está tentando se produzir. Quer dizer, então, você poderia ter... Então, por exemplo, quando esse artigo que o Ewald citou, do Benkler, quando ele vai falar de recursos educacionais abertos e material didático, ele cita o Wikilivros, a Wikiversidade, e ele fala, pô, esses projetos não andaram, entendeu? Não andaram como a Wikipédia, tem milhões e milhões de artigos em 250 línguas. O Wikilivro, se você for olhar, mesmo em inglês, ele tem, sei lá, 100 mil livros. E a maioria é meio incompleto, a maioria... E ele produziria, e isso que ele fala, por que que isso não anda para frente? Por que que é tão diferente que você não tem espontaneamente a criação dessas coisas, né? E ele fala, ó, a participação está lá, quer dizer, qualquer um pode entrar lá e editar os livros igualzinho à Wikipédia. A transparência está lá, porque qualquer modificação pode ser... acompanhada, histórico de cada uma das aulas, pode ser dos livros lá no Wikilivros, enfim, o que for, pode ser acompanhado, está lá. Então, o que está dando errado na modularidade, né? E aí que ele chega nessa conclusão de que, olha, material didático é uma coisa que tem uma coesão de um global, não é só uma coisa que... isso causa esse conflito onde você não tem produção social, que seria a produção espontânea de pessoas colaborando sem nenhum incentivo material para eles fazerem isso, né? Nenhum incentivo ou material, ou, enfim, nenhum incentivo que não seja, não venha deles mesmos, do interesse deles mesmos. E a Ana quer falar alguma coisa.
Eu acabei de aterrissar aqui nesse contexto. E, então, ainda tentando sacar a terminologia. E aí eu queria saber se com modularidade você quer dizer a unitariedade dos pedaços, e com granularidade o tamanhinho dos pedaços, ou se são sinônimos?
Acho que estou usando intercambiavelmente, mas é um conceito mais amplo, que quer dizer justamente a possibilidade de fazer contribuições pequenas e de organizar essas contribuições de forma independente umas das outras, para que eu possa fazer contribuições. Não adianta só eu ter não adianta só eu ser capaz de editar um pedaço pequeno tecnicamente, digamos, se conceitualmente, se na qualidade da obra, aquele pedaço só pode ser modificado se eu entender uma coisa muito grande. Então, eu posso editar o artigo sobre, sei lá, garrafa PET na Wikipédia sem ler o artigo sobre plástico, a princípio. Apesar de serem coisas extremamente relacionadas, é fácil fazer uma contribuição significativa no artigo sobre garrafa PET sem nem olhar o artigo sobre plástico. E, se eu for escrever um livro sobre garrafa PET e plástico, sabe, sobre a produção, reciclagem de garrafa PET, um livro. Esse livro, muitas vezes, ele tem uma sequência de apresentação dos fatos, ele tem uma série de pressuposições sobre o que já foi discutido, onde eu introduzo um conceito novo. Então, se eu tiro um conceito de um trecho, eu tenho que verificar se ele não foi usado depois. Se eu adiciono um conceito num trecho, eu tenho que verificar se ele já não foi apresentado antes, para ver se eu estou apresentando ele da mesma maneira. Então, é uma coisa bem mais complexa do que uma enciclopédia, onde cada coisa é mais ou menos isolada das outras. E eu posso, sei lá, simplesmente usar um hiperlink para falar do outro, e cada artigo pode ter uma... Cada artigo está mais ou menos envelopado ali, na sua forma de... Quer dizer, tem toda a questão do ponto de vista neutro, de apresentar todos os pontos de vista. Então, não é um espaço onde você tem uma sequência de fatos. A sequência, ele é todo construído para que a sequência seja feita pelo usuário. O usuário vai lá, ah, eu quero ver garfa pet. Se eu quero saber mais sobre plástico, eu clico em plástico. Se eu não quero, eu clico em, sei lá, rolha, lixo, reciclagem. Tem, vai, não é uma construção, não é uma coisa apresentada linearmente. Né? Então você não tem essa dependência de cada assunto com o que vem antes dele, né? e do que vem depois. E isso não acontece num livro... digamos, um livro, pelo menos entendendo um livro como um material didático tradicional, um livro ele tem outra apresentação. Né? Ele pressupõe que a pessoa vai saber certas coisas e não que a pessoa precise achar interessante ou ir buscar certas coisas que ela não sabe no meio do caminho. Né? Então, isso aparece... Agora, de novo, isso está ligado com a ideia de transmissão do conhecimento um pouco mais tradicional, como a gente falou. Quer dizer, isso está dentro do contexto de você falar, olha, a gente precisa de um livro. Por que eu não dou aula só com a Wikipédia? Um monte de conceitos isolados e as pessoas vão montando o seu diagrama de inteligência lá dentro daquilo. Não sei, será que é possível? Não sei. É uma questão, talvez, em aberto, experimental. Aí. Agora, falando em livro didático, e mesmo em livro didático, às vezes quando você tem, mesmo antes de livro didático, mesmo num contexto mais flexível do que um livro linear e tudo mais, nem tudo é... Quer dizer, algumas coisas... A Wikipédia, quando você está lendo, ela não é proposital. Ela não quer te garantir que você vai saber tais coisas. E tais algumas coisas você sabe que, sei lá, matemática, por exemplo, não faz sentido eu falar de... sei lá, polinômio de Taylor sem antes falar de polinômio. Sem antes falar de multiplicação. Não faz sentido eu falar de teoria de Galois sem antes falar de grupos ou de uma coisa mais básica dentro de grupo. Então, quer dizer, você tem certas coisas que... Você pode ir lá na Wikipédia e ler o artigo sobre teoria de Galois. Você vai ter uma ideia muito vaga do que se trata. Agora, você quer realmente aprender aquilo, aprender a manipular aquele conceito de maneira extremamente... de maneira eficaz e dominando aquilo... Você vai ter que parar e você vai ter que ir muito mais a fundo e vai ter que ir e você aí vai caminhando para vai ter que caminhar para trás um monte de coisa e então tem essa ideia de que certas coisas você tem uma ordem para apresentar explícita, mesmo que seja uma ordem não seja uma ordem total, enfim, seja uma árvore que vai se juntando em certos pontos, certas coisas você quer impor uma ordem num certo momento. E aí você tem, você cai de novo, de certa forma, nesse mesmo problema da modularidade, porque aquele ponto, quer dizer, você quer fazer um material que otimize a capacidade de uma pessoa aprender aquele assunto, você tem que ficar caçando, gastando tempo e energia caçando o que ela devia estar sabendo, ou sem deixar buracos para trás que ela não está percebendo, que muitas vezes acontece. Talvez em matemática seja difícil, porque no momento que você vê um conceito que você nunca viu antes, você já sabe. Agora, sei lá, em história, em antropologia, sociologia, você pode acabar lendo, e de repente o cara está falando, usando a palavra num sentido que você nem imaginava que era aquele sentido, e você não pegou porque você está lá só fazendo a sua passeio aleatório pelos links da Wikipédia, e de repente você não sabe que quando o cara fala rede social, ele não está querendo falar do Orkut, ele está querendo falar de um conceito abstrato, mais amplo, mas você continua lendo, e achando que rede social é Facebook e Orkut. Então, pode acontecer isso quando você está tratando de coisas menos, onde as definições são menos não ambíguas. Né? Então, ainda tem, mesmo no contexto de educação, que você imagine super libertário, super avançado, ainda vai ter situações onde você quer organizar o conhecimento de uma maneira, se não linear, mas sequencial, mesmo que essas sequências sejam várias sequências paralelas que vão se convergindo, enfim. Enfim, só para chegar na questão de que o Benkler aponta esse problema. Eu não lembro agora se ele aponta a questão do do uso ser, de poder ser, ainda já essa questão adicional do uso do material não ser exatamente o melhor espaço para editar ele, mas isso é outro problema em cima de material didático. Então você tem essas duas questões, essa sequencialidade e essa questão do uso contra a recombinação, né? E eu acho.
Então, e talvez existam outras maneiras do que a maneira do Wikipedia de resolver esse problema de colaboração. Não sei se vocês conhecem o projeto Folhas, do Paraná, que é um conjunto de professores da rede estadual de Paraná, que fizeram eles mesmos o material didático deles só por orientação da Secretaria de Educação. É um modelo talvez um pouco mais tradicional, né? Mas foi bem revolucionário no sentido que toda a produção foi distribuída livremente, no sentido técnico da palavra livre, né? Então, talvez, né, existem maneiras de contornar aquele problema de colaboração. E, então, se o Alep permite, queria levantar outra questão, que é a questão da reputação. Como é que se, nesses materiais abertos que você acha, vai achar em vários lugares na internet, livremente, e se não... claro que vai ter uma sequência de atribuições com nomes, com institutos, para você saber quem escreveu esse material, mas você não acha que isso quando você tenta inserir esses recursos educacionais abertos no nosso modelo de ensino tradicional, que isso vai ser um empecilho? Que quem o que se sempre fala sobre o Wikipedia, né? Quem garante que está correto lá? Mas isso, esses medos vão surgir em dobro quando se trata da sua filha, né? Que quem está ensinando, né? É questão de reputação e controle de qualidade, né? Talvez controle de qualidade tradicionalmente é feito de cima para baixo, nessa linha de cadeia de comando, né? 5 9, né, processos industriais. E eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, em São Paulo, se imprimiu um monte de livro com um erro trivial, e a secretária de educação foi demitida depois. Então, esse controle de qualidade E é levado muito a sério, aparentemente. E aí, recursos educacionais é aquele modelo mais livre, é isso?
Quem tem alguma ideia? Não, eu acho que tem duas coisas. Falando do projeto Folhas, eu vou então falar depois. Mas falando dessa parte de controle, eu acho que isso cai um pouco. Eu não acho essa questão do controle tão... É mais uma questão de posicionamento do que de uma dificuldade intrínseca do modelo. Acho mais uma questão de entender que nem na Wikipédia a gente fala, cadê o controle de qualidade da Wikipédia? Eu acho que cai mais ou menos no mesmo caso da Wikipédia. A ideia é que a Wikipédia não está ali para prover a verdade, mas está ali para prover referências e o espaço de discussão. Então, no momento que você tem transparência e participação, o pai que está preocupado pode ele mesmo ir lá e verificar se o que está sendo discutido na sala de aula condiz com o que ele considera correto. Ele é, ok, nem todo pai vai fazer isso, mas alguns pais vão fazer isso. Os pais que são matemáticos, vão ter pais que são matemáticos e vão estar interessados em olhar se o filho está aprendendo matemática e não outra coisa com esse nome. E vão ter pais que são geógrafos. Isso, inclusive, pode gerar... O que isso pode gerar é uma confusão, é uma dificuldade maior em determinar o que, que é que vai ser aprendido. Porque se você pegar um livro de geografia de ensino médio e apresentar para um geógrafo, ele provavelmente vai dizer que aquilo é um absurdo. Porque o que se ensina de geografia no ensino médio, pode-se colocar, a maioria das disciplinas, é até vergonhoso em certos aspectos, assim. E então você vai ter talvez até uma melhora da qualidade nesse sentido, mas vai ter uma série de conflitos que não se costuma gerenciar, quer dizer, uma série de outros de conflitos que você tem que gerenciar de alguma maneira que não existe hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia talvez nem exista esse controle de qualidade, existe erros factuais básicos sendo impressos no livro didático e livros didáticos que, no fundo, não ensinam grande coisa. Quer dizer, às vezes o livro didático é até razoável, mas não chega na sala de aula grande coisa. E aí, voltando ao projeto das Folhas, é interessante que mostra que os professores, e onde os professores não têm a capacidade, no fundo é isso também, o professor não tem a capacidade de discutir com o que está sendo apresentado ali, de apresentar nem a sua posição. Quer dizer, o professor, às vezes, tem que dar uma aula e cada vez mais eles cobram dos professores, estão tirando cada vez mais a autonomia dos professores. Você tem que dar uma aula, muitas vezes, sobre um tema que ele acha que não é representativo, que está errado, que está apresentado de uma maneira péssima, mas cada vez mais esse sistema de comando, né, e controle diz para ele, não, você tem que dar exatamente essa aula e a gente vai marcar pontinho no final do ano para ver se você está dando exatamente a aula que a gente quer que você dê, como a gente quer que você dê. Quer dizer, acabou o professor, né? No fundo, e aí você tem, quer dizer, os índices de educação em São Paulo caindo. E da mesma maneira que você tinha nos Estados Unidos, aí no governo Bush, teve o programa No Child Left Behind, que era um programa super estrito de pontinhos também, que foi um desastre no ensino americano, e agora eles estão correndo atrás de melhorar um pouco essa situação. Entendeu? Então, acho que, quer dizer, você entra em uma série de conflitos que as pessoas não estão acostumadas a lidar, se você permite participação, se você permite transparência, mas são conflitos cuja resolução são, talvez, justamente o que está faltando no processo de aprendizado, que é a exposição até dos alunos, mas também envolvimento dos pais e exposição dos alunos ao processo de construção do conhecimento que eles estão envolvidos. Né? Quer dizer, agora, é claro que vai ter uma grade curricular, pode ter uma estrutura que a gente quer que tenha certas coisas que no Brasil inteiro se discuta, que se forme, se isso é importante para formar uma identidade nacional, ou qualquer coisa assim. Não, sem dúvida, acompanha tudo isso. Agora, como isso acompanha? Isso acompanha no trabalho de preparação dos professores, até para incluir eles no entendimento de que isso precisa ser como e qual a melhor maneira de ser feito. Né? E não vir com receitas prontas lá de cima, que a gente sabe. Veio recentemente para o Brasil um pessoal da Wikimedia Foundation, e foram com... Da fundação que gerencia a Wikipédia, gerencia a infraestrutura da Wikipédia, e foram conversar com gente do MEC e tal, sobre o uso da Wikipédia e tal, e estava jantando com eles, e eles falaram, porra, a gente não acredita que o sistema brasileiro de educação é tão centralizado, isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Eles ficaram totalmente pasmos assim, do quão centralizado é o nosso sistema educacional. E é um negócio, assim, herança até dos portugueses, assim, não dos portugueses, mas da colonização, que precisava criar uma monocultura nacional para criar uma unidade nacional para que a colônia não se desfizesse em pedacinhos. Né? Quer dizer, todo mundo aprende português já, entendeu? E todo mundo aprende história de Portugal já. E assim, estrategicamente funcionou, quer dizer, eles mantiveram o país como uma coisa coesa, uníssona, diferente de, sei lá, outros lugares aí, que coisa fraturou em vários pedaços e tal. Mas ficou, quer dizer, depois que se montou o país, que se criou a república, que teve todo esse processo já de democratização, ficou essa herança aí de instrumental, que com um instrumento cujo propósito já não é mais tão nesse, quer dizer, não precisa mais estar lá tão, tanto com esse propósito. Né? E ficou essa coisa dessa educação super centralizada.
Isso não tem diretamente a ver com recursos educacionais abertos, mas eu estou envolvido em dois projetos de educação à distância, e lá se vê essa mesma tensão. Tem pessoas que querem centralizar, controle de qualidade e padronizar. É um modelo fordista, né? Mas você não pode desprezar só porque eles têm intenções boas de oferecer uma coisa uniforme para que todo mundo seja tratado igual. Mas, realmente, se você escuta eles falando sobre cadeias de comando, e se fica mais... É educação, conceitos militarísticos não se aplicam da mesma maneira, né? Aí tem esse outro lado que tem muito mais, você oferece infraestrutura tecnológica, oferece as possibilidades para os tutores trabalhar, mas aí se deixa os tutores autônomos e se espera que eles façam, né? E há muito no mundo de educação à distância, nesse mundo de ensino particular, esse modelo que o tutor é mero peão, né? E realmente, se você não tomar cuidado, a profissão de professor vai ser transformada numa coisa mecanística, tal. Mas não é inerente ao modelo de educação à distância, completamente ortogonal, não tem nada a ver com a mídia e a tecnologia, né? E talvez com recursos educacionais também, não é o caso que vai levar ou ao modelo centralizado ou ao modelo controle de qualidade, né? É ortogonal, talvez.
Tinha alguma coisa que você ia comentar?
Pode falar fora do microfone?
Pode. As pessoas não vão saber o que está se falando, vai ficar um negócio mais maluco, mas tudo bem. Não, tá, gente, não tem nenhuma obrigação, brincadeira.
Fala.
Eu não consigo imaginar você investir no professor sendo que o sistema continua mantido, sabe? Seria você forçar um professor, se ele não tiver feedback. A minha questão é exatamente do feedback, tipo, as vantagens que os aparatos tecnológicos fornecem é o feedback instantâneo, a conversação. Eu não sei como é que é, porque eu não sou da pedagogia, então eu não sei se existe um feedback da qualidade do ensino que os professores, das apostilas que eles têm que dar, porque eu estudei em escolas particulares, mas eu nunca vi uma referência nos meus livros que eu estudei. Aquilo para mim era, tipo, de onde vem aquilo, sabe? O sistema ângulo de ensino separava as classes de acordo com o tipo de vestibular que as pessoas iam prestar. Então, na verdade, eu estava tendo um manual para uma prova, não estava tendo bem conhecimento, eu já estava no segundo, terceiro colegial. Então, a minha dúvida era mais ou menos isso, tipo, adianta você preparar um professor para forçar ele a trabalhar dentro de um sistema que ele não permite usar nada do que ele possa adquirir com conhecimento, sendo que ele não tem esse feedback. E existe esse feedback, como no caso desse projeto Folhas, que foi apresentado. Tipo, em geral, existe isso? Essa é a minha dúvida.
Apesar de estar no primeiro ano, educação me interessa muito desde quando eu fazia biologia, então estou mais ou menos por dentro da discussão. Eu queria só ter uma noção de quantas pessoas aqui já deram aula numa escola pública. Deram aula numa escola pública. Eu vou falar no contexto das escolas públicas, que é o contexto que eu conheço, tá? Eu acho que o momento em que o limitante do trabalho do professor vai ser o material, ainda está longe. Nesse momento, o limitante do trabalho do professor está em outro lugar, que na minha leitura é o seguinte. Você tem uma classe de 35 crianças. E nesse momento, nos últimos 20, 15, 10 anos, caiu a única, entre muitas aspas, ferramenta que o professor tinha para conseguir, entre muitas aspas, controlar a classe, que é a possibilidade... Duas coisas que caíram. A primeira que começou a cair foi a violência física e a possibilidade do tipo de dano que o professor tem direito de causar ao aluno, seja ele físico, pequenamente físico ou outro tipo de punição. Então, caiu a punição. E posteriormente, começou a cair a punição e tem caído desde então. E posteriormente caiu a reprovação. Que são duas coisas que tinham que cair. Porque você vai na Inglaterra e pergunta: ah, e aí, como é que você faz com seus alunos repetentes? O cara fala assim: repetentes? O que, que é isso? Eles nunca tiveram repetir aluno de ano. Isso é uma coisa que só no Brasil a gente faz, ou sei lá em que países se faz. Mas não é em todo país que você repete um aluno. Você faz outras coisas. Caíram essas duas ferramentas de coerção que o professor tinha. E continuaram as 35 crianças numa sala de aula. Como é que você controla 35 pessoas numa sala sem instrumento de coerção? Você não controla. Não importa quantos truques didáticos você tiver. Então, nesse momento, eu vejo que quando a gente está pensando em educação pública, pensando em outros contextos, não tem problema nenhum, mas pensando em educação pública, não adianta, nesse momento, pensar nos limitantes outros que não sejam o número de alunos em sala de aula. Porque não tem que voltar à coerção. O que precisa é reformular o sistema. 35 é muita coisa. Não dá. Para quem já esteve lá, você... enfim, essa é a minha impressão assim, a respeito de onde que está o limitante nesse momento. Tipo, não adianta você pensar no adubo da planta quando falta água, entendeu? Primeiro você tem que pôr água.
É meio difícil mesmo, tipo, tratar dessa situação em escolas públicas. É, minha mãe foi professora de inglês em escola pública a vida dela inteira. E ela sempre falou, tipo, eu venho de São José dos Campos, então é uma escola de bairro pequena, de pessoas de baixa renda. Então, tipo, ela falava, o mais terrível é você ver que a pessoa não sabe por que ela está fazendo aquilo. Desde o começo, sabe? Tipo, quando ela entra lá, tipo, meu colegial foi, a gente está estudando isso porque eu quero passar naquela faculdade. E eu acho que não existe isso. As pessoas não sabem por que elas estão ali. E, então, elas são obrigadas. Então, desde o começo, elas já têm que estar lá. Então, essa vem de novo a minha questão do feedback, sabe? Se você não sabe por que a pessoa está ali, então vai ser extremamente difícil você controlar 35 pessoas que não querem estar num lugar. Você vai ter que usar de magia, sei lá. E eu acho que é isso, assim, sabe? Tipo, a questão de saber, de ter o feedback é importante das pessoas, saber o que está passando.
Quando você está falando de feedback, você está falando em todas as etapas, do aluno para o professor, do professor para a secretaria, do aluno para a secretaria.
É, essa era a minha dúvida, era essa.
Tá. A minha impressão hoje em dia é que justamente o que tem se talhado mais é essa possibilidade de... Quer dizer, o que tem se trabalhado nessa questão de ter um feedback, mas de uma maneira extremamente estatística, não, porque estatística é uma coisa legal, mas extremamente superficial, que é essa questão de você trabalhar só com um sistema de pontinhos, sabe? Os professores são avaliados por quantos alunos... pela nota dos alunos, a escola é avaliada pelo resultado dos pontinhos que os alunos fazem numa prova padronizada, e tudo fica voltado para fazer os alunos irem bem nessa prova padronizada. Sem nenhum tipo, já aí sim, aí começa, sem nenhum tipo de orientação sobre, ou de recursos, quer dizer, o professor continua ganhando mal, continua trabalhando, e acho que não é nem um problema de trabalhar com tantos alunos, é não ter nem tempo de pensar em como trabalhar, porque o professor não dá 35 alunos pela manhã e à tarde ele tem tempo para atender os alunos que estão mais para trás. Não, ele dá 35 alunos pela manhã, 35 alunos à tarde, e se ele quiser ter dinheiro para comprar alguma coisa ou pagar uma escola particular para o filho dele, ele tem que dar mais 35 à noite. Quer dizer, quando dá? Como assim até a quarta série?
Isso o professor até o quinto ano. Do sexto ano para frente, São 35 na primeira aula, 35 na segunda aula, 35 na terceira aula. São 6 aulas por período, entendeu? É muito mais de 35. Sim. 35 por vez.
Número de alunos, sim, sim. Mas digo, o professor não tem tempo para fazer manada que não seja dar uma aula atrás da outra o dia inteiro. Se ele quiser ter uma vida razoável. E assim, algum tempo, quer dizer, vai direto na motivação do próprio professor de se envolver. Agora, cara, tem educação no Brasil, tem problemas sistêmicos muito mais, talvez mais graves, ou talvez, mas que esses, alguns projetos como esses tentam até abordar de alguma maneira. Então, quando você tem um projeto, e aí acho que vou voltar a falar do Folhas, vou chegar finalmente a falar do Folhas, ele meio sintetiza algumas questões aí, que é um projeto muito legal. Quem não conhece, os professores são chamados a escrever aulas sobre certos assuntos. Essas aulas são entregues para outros professores que são mais graduados, sei lá, professores da rede que têm mestrado ou que já escreveram folhas antes. Esses professores avaliam as folhas dos seus colegas e, se for aprovada ou fazem sugestões e tal, a folha é publicada e essa publicação é distribuída para todos os professores. Então, você tem um processo onde os professores participam e se veem incluídos, e se veem com esse feedback, quer dizer, onde a Secretaria de Educação diz, olha, o que vocês estão dando na sala de aula, o enfoque que vocês acham importante dar na sala de aula, é importante ser comunicado para os outros professores, é importante ser olhado por nós e visto o que está sendo feito. E a gente não vai ficar só medindo se vocês estão fazendo os alunos fazer mais ou menos pontinho. Até porque em muitas situações está fora do controle de vocês. Quer dizer, o professor que mora numa cidade maior, às vezes ele precisa ganhar mais, precisa trabalhar mais turnos. Então, como é que ele vai fazer? O professor que mora no trabalho em cidade menor, os alunos muitas vezes são todos da roça, eles não sabem, ou não tem uma família com mais instrução, é muito mais difícil deles fazerem os caras irem bem. Então, é um sistema que não faz o menor sentido, não tem, mesmo que você faça uma ponderação, não é uma ponderação fácil de se fazer por numerologicamente, porque vira uma numerologia, tudo. Então, no Paraná tem esse projeto Folhas, que é uma tentativa de olhar isso de um outro lado. E a ideia de recursos educacionais abertos está mais ou menos na constituição desse projeto, de certa forma, porque a ideia mesmo de que o recurso, o que está sendo discutido em sala de aula, o material que um professor usa, tem que ser comunicado, tem que ser... O que está funcionando no lugar, é legal você compartilhar com outros lugares. E é legal o professor sentir que o seu trabalho tem repercussão, que está chegando em algum lugar o sentido do que ele está fazendo, e os alunos terem acesso a muito mais material para poderem, se ele tem interesse mais para um lado, mais específico em alguma coisa, ir atrás desse interesse específico. E um material que tem alguma qualidade, porque, enfim, está sendo revisto dentro do processo. Então, você tem um processo onde não é, onde você tem uma qualidade, no fundo, o que você está voltando? Está fazendo um processo até, quer dizer, um peer review que eles fazem. No fundo, você está voltando até para um processo um pouco científico. Que, no fundo, é o que eu queria comentar em cima do que o Will Ewald falou. O que é que substitui o cadeia de comando no controle de qualidade da educação? É a ciência, e é a lógica da ciência, onde você, tendo transparência, tendo participação ampla, e seguindo os preceitos do método científico, ou da discussão lógica, científica, do argumento baseado no fato, do raciocínio lógico, você vai criar uma centralização, uma autoridade, que não é uma autoridade imposta, é uma autoridade distribuída, onde as pessoas são capazes de individualmente verificar a validade de certos fatos. De novo, é o sistema onde a Wikipédia se fundamenta. É a verificação de fatos introduzidos por terceiros, quer dizer, é uma fonte terciária, onde você vai pegar fatos, vai apresentar esses fatos juntos, de forma consistente, mas que ali não tá a verdade. A verdade está no processo de chegar naquele material. E o processo que inclui transparência, participação e essa questão da verificabilidade, da apresentação dos pontos de vista e tal. Então, acho que a questão da qualidade, justamente, nós conhecemos soluções, as soluções são conhecidas, as soluções existem e, na verdade, são sinergéticas com todo o processo. Quanto mais você permite que o material didático seja visto por todos os professores, seja criticado por todos os professores, e aí você pode ter uma estrutura aí, um pouco maior dos professores que são mais qualificados, para que eles possam fazer revisão do que os pais estão fazendo. E isso, que quando o professor faz aulas, faz material para folhas, por exemplo, ele ganha em cima do tempo que ele tem para... Enfim, eles têm um tempo lá que eles precisam fazer cursos e outras coisas para ganhar bonificações. Isso conta para a bonificação dele. Então, o negócio é que ele tem um incentivo, E aí acho que chega finalmente no ponto da granularidade que o Banker aborda, que para mim, e a razão até de falar sobre aulas, quando eu falo da universidade, é que eu acho que realmente a gente não pode esperar que haja produção social, no sentido do Banker, que é a produção espontânea, sem nenhum incentivo, para material didático, porque o grânulo é maior, a unidade de esforço mínimo, independente de como você organiza aquilo, a unidade de esforço mínimo que você tem que fazer para intervir ali é maior do que uma pessoa vai fazer espontaneamente ou para começar a se engatar. Aqui, o material didático, esse tipo de coisa, ele vai ser produzido por quem está envolvido no processo. E essas pessoas têm que ser dados incentivos corretos, porque é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa que não é uma coisa que você vai fazer porque é do seu interesse, meramente do seu interesse, e você pode até fazer, mas assim, no momento que você for se envolver, ou você está de alguma maneira envolvido com aquilo, envolvido naquele processo, ou você não vai manter aquilo, não tem sustentabilidade no longo prazo, que cada vez aquilo demanda mais de você. Se alguém faz uma modificação no texto, não basta você olhar se tem uma fonte que tem que nem na Wikipédia, ou, sei lá, no caso do software. E se a gente lembra um pouco o caso do software, tem essa mistura de incentivos sociais e de mercado. Por quê? Por causa do formato de granularidade que o software permite. Então, no software você tem bibliotecas, você tem funções que encapsulam certas coisas, tem coisas muito bem definidas. Então, eu consigo olhar uma função e dizer, essa função tem que fazer entrar isso e sair isso. Eu posso ir lá modificar aquela função, desde que eu garanta que vai entrar isso e que vai sair aquilo, eu não preciso olhar o resto do programa. Da mesma maneira, uma biblioteca, desde que eu faça, modifica, eu posso fazer o diabo, modificar a biblioteca à vontade. Desde que ela não perca as coisas que ela garante quando ela mostra para fora, quando um outro programa vai usar aquela biblioteca de software. Eu não sei se vocês sabem uma biblioteca de software o que é. Na aula passada a gente explicou. Você tem programas que são coleções de tarefas muito simples que outros programas mais complexos usam. E aí vários programas complexos podem usar a mesma coleção de tarefas simples para que eles não precisam cada um implementar independentemente aquelas tarefas simples. Então você tem aquele grupo de tarefas simples, é uma biblioteca, e sei lá, posso mexer na biblioteca à vontade, desde que ela garanta que está fazendo aquilo que ela promete fazer para os programas mais complexos. Aí eu recebo uma parede amarela e pinto ela de verde, tudo bem. Eu posso pintar com a cola que for, com a tinta que for, eu posso demolir a parede e construir outra, e pintar ela construir outra com tijolos verdes, desde que eu receba uma parede amarela, entregue uma parede verde, para os outros programas está tudo certo. Então você tem essa modularidade fundamental na própria arquitetura, que é um conceito todo desenvolvido aí na engenharia de software e tal, que é uma questão central do desenvolvimento de software, é essa questão de modularidade. E na Wikipédia, de novo, você tem pelas regras, pela forma que ela é construída, pelo que ela objetiva construir. E quando você perde essa modularidade, não adianta você ir atrás de recuperar exatamente os mesmos processos produtivos. Entendeu? E aí a produção social ela vai perder uma parte do papel dela. E uma parte no sentido de qualquer pessoa, de uma maneira totalmente ampla. Ela precisa de um envolvimento mínimo, que é seja o aluno na sala de aula, seja... Então, sei lá, o pessoal, a gente aqui, sei lá, escreveu um comentário, pôs um link lá numa aula que depois eu posso ir lá incorporar. E aí, mesmo aí, a gente já vê que é muito mais fácil o pessoal entrar numa aula, na discussão e deixar um link, do que mexer no texto. Pô, ninguém vai mexer no texto que eu escrevi, imagina. Isso, por mim, não tem problema, mas ninguém vai mexer no texto que está tão amarrado. Sei lá, você pega os textos, elas estão super amarrados, não conceito, às vezes você fala, pô, será que eu vou mexer aqui? Será que vai dar merda, não sei o quê? Você teria que parar, olhar, ler com muito mais calma, estar muito mais envolvido no processo, e dizer, ou então ser um pouco mais ousado, que a gente imagina que poderia acontecer, mas acaba não acontecendo com tanta frequência. Né? E, então você tem essa questão de envolvimento. No caso, o grande caso para você gerar material didático é envolver as pessoas que estão no processo. E usar os incentivos que estão. Então, professores da rede de ensino público, professores universitários, professores, essas pessoas deviam estar, e a grande sacada é, essas pessoas também não vão fazer as coisas, porque justamente porque é uma coisa que envolve esforço, e eles já são cobrados por esforço em um monte de outras áreas, e envolve esforço que eles têm uma capacidade até às vezes... difícil de se encontrar, de realizar esse esforço, eles não vão querer participar de um negócio desse se não tem um incentivo, se não faz parte, ainda mais na nossa cultura, onde a produção de material didático é algo feito por essas pessoas num contexto de mercado. Porque O pessoal que produziu a Wikipédia não eram os caras que produziam a Enciclopédia Britânica. Eram caras que um belo dia perceberam que podiam produzir uma enciclopédia tão boa quanto uma britânica e saíram fazendo. Enquanto que no caso do material didático, por essa questão da modularidade não poder ser tão facilmente contornada, as pessoas que vão produzir o material didático são as mesmas que já vinham produzindo material didático como parte de uma profissão paga delas, que aí entrava dentro das editoras e era publicado, não sei o quê. Então a própria visão que as pessoas que potencialmente, que têm potencial para participar, têm do próprio processo, é uma visão já diferente, é uma visão onde eles...
Essa é uma questão interessante mesmo. É, você está comparando com acesso aberto à literatura científica, né? Lá, a situação que se descreve é verdade. Os cientistas são pagos com dinheiro público para fazer as suas pesquisas. Eles não são pagos para publicar, né? Eles até pagam para ser publicado, que é, né? Então, lá, essa situação é completamente verdade, que é perfeitamente possível pegar as cientistas e dizer para eles, vocês têm que, além de publicar numa revista, você tem que depositar num repositório de acesso aberto para que todo mundo tenha acesso à sua produção, que, afinal das contas, foi pago com dinheiro público. Esse, na verdade, é um problema simples comparado com recursos educacionais abertos, porque o mercado e os interesses comerciais são 10 vezes, ou 20, ou 100 vezes maiores, né? Então, se tem uma indústria de livros textos que vão argumentar contra, que vão fazer lobby contra, que vão... Apesar dos nossos argumentos, né, inegáveis, eles vão dizer não, não pode, porque controle de qualidade, não, não pode, porque, né, isso. Então, acesso aberto à literatura científica já é um problema complicado, né, no mundo inteiro, pelo conservadorismo das cientistas e as instituições onde eles trabalham. Mas recursos educacionais abertos é 10 vezes mais complicados por causa desses enormes interesses comerciais. É,
porque o professor já existe no ambiente onde aquilo faz parte de um... Ele depende desse ambiente, mais do que isso. O pessoal da construção Wikipédia não dependia da Enciclopédia Britânica. Já o professor depende desse ambiente. Ele está envolvido nele, então o que significa na cabeça dele é uma coisa muito específica.
Exatamente. O lado fechado, o modelo fechado, onde a Wikipédia era uma alternativa, era a Enciclopédia Britânica, uma empresa de, sei lá, 10 milhões de dólares. Né? O lado fechado, o alternativo fechado, acesso aberto à literatura científica, são as editoras, né? Elsevier, tal. Agora, o lado fechado da né? O nosso, não inimigo, mas é a alternativa fechada a recursos educacionais abertos, nossa, é muito maior ainda. Né? Então, é um problemão.
Mas, assim, agora, independente, aí é uma questão do lobby político, né, dessa situação. Agora, eu acho que, do ponto de vista individual do professor, como ele se enxerga, ele estando no processo, ele não se enxerga, de início, ele já não se enxerga inserido como produtor de material. Né? Então, tem toda uma mudança. Então, mas é mais para destacar que não vai, é difícil fazer com que isso seja uma produção social. Agora, o próprio projeto Folhas mostra que, quando você inclui isso no processo de incentivo da própria profissão deles, aí a coisa funciona. Então, você quer criar incentivos, incentivos quais sejam, de mercado, incentivos profissionais, da própria hierarquia, usar a própria hierarquia da firma, do Estado, né, para criar incentivos que girem essa roda, porque não é uma coisa que, como a Wikipédia, acontece espontaneamente, porque a contribuição mínima é muito grande, as pessoas estão envolvidas, não têm uma estão inseridas, pela contribuição mínima ser grande, as pessoas que poderiam fazer essa contribuição são as pessoas que já estão inseridas num ambiente onde isso, onde todos os vícios já são recorrentes, né? Onde toda essa história de concentração da produção já é meio que o pano de fundo deles. Então você tem que criar incentivos, sinais claros de que, olha, é para fazer isso, isso é o que a gente quer que vocês façam, isso é o que é legal fazer, e está aqui como fazer isso. No momento que você põe incentivos para isso, aí você começa a ter construção. Então, eu acho que, por exemplo, o caso da Wikiversidade. A Wikiversidade, quando o pessoal começou a Wikiversidade, eles puseram um monte de estrutura de cursos lá. Ah, vamos ter curso disso, 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 disso. Ninguém nunca foi lá editar nada. Ninguém nunca foi lá editar um curso que estava lá. O que precisou para começar a deslanchar a coisa? Precisou alguma dessas pessoas começarem a virar professores em algum lugar. E, por exemplo, eu também me juntei a esse pessoal e tal. Então, as aulas que eu dou aqui, eu organizo, eu uso a Wikiversidade como uma ferramenta para algo que já existe, que já está, um ambiente que já está em deslocamento, em movimento, para o qual já tem incentivos para fazer. A única diferença é que, no lugar de colocar a minha aula num texto que eu distribuo todo dia aqui e ninguém mais vê, eu coloco a aula num projeto onde são recursos educacionais abertos. Então, é transferir o espaço de produção onde já tem incentivos, incorporar nele, em espaços onde já existe o incentivo à produção de material, onde já existe a aula, onde já existe aula no sentido de espaço onde alguém está discutindo um assunto ou aprendendo sobre algum assunto, pessoas se reúnem com um certo incentivo para aprender sobre um assunto, e fazer o conhecimento gerado ali, ou o material que está sendo usado ali, refletir-se e concretizar-se nesses espaços de recursos educacionais abertos. Porque não adianta você criar uma estrutura mágica e achar que as pessoas vão preencher como acontece na Wikipédia, por isso que a gente está discutindo aí. Então, acho que é muito uma questão de incorporar essas práticas, e aí como incorporar? Aí, de novo, tem a questão da complexidade, que tem que ser incorporado de uma maneira que reflita a possibilidade de como a modularidade e os incentivos jogam entre si. Que acho que é um pouco a gente discutiu na aula sobre Wikipédia, de novo no software livre, que é essa questão de como a participação e transparência se efetivam através desse jogo entre modularidade e incentivo. É o incentivo do professor. O que você vai cobrar do professor? Se você falar para o professor, você tem que usar recursos educacionais abertos, é diferente de você falar para ele, você vai ganhar bonificação se você produzir folhas. E aí, sim, ele realmente começa a se inserir nesse processo e ver o outro lado do processo. Porque muitas vezes o professor vai fazer o que ele precisa fazer, porque ele já está numa situação limite, com 35 alunos, com 3, 4 classes, quando não mais, ganhando pouco, entendeu? Vivendo no limite, né? Como a gente sabe que é isso. Agora, quanto mais você tem aí, como é que isso passa para o outro lado? Quer dizer, quanto mais você cria essa cultura de usar recursos abertos, na verdade, esse processo que é envolvido nos recursos abertos, mais você tem feedback, né? Mais você tem realimentação do sistema e comunicação entre as pessoas, e mais até os próprios alunos e os professores podem se sentir parte de algo que cria uma motivação de fazer parte daquilo, e talvez ter 35 alunos não seja mais um problema tão grande. Quer dizer, já não faz, enfim, tão grande. Grande vai continuar sendo, mas talvez não tão grande. Né? Enfim.
Então, só para complementar o que você está falando, eu enxergo essa questão do Brasil como muito interessante nesse momento agora. Por um lado, a gente tem uma estrutura de poder que é tradicionalmente vertical, historicamente é assim. Isso vem da nossa colonização portuguesa mesmo, que tem sempre uma ordem partindo de cima e o pessoal que está embaixo obedecendo. Então, a sociedade como um todo não tem o hábito de agir proativamente. Por outro lado, a nossa sociedade também, ela é... ainda nessa mesma sequência. A nossa sociedade, ela é extremamente formal. A gente ainda dá muito mais valor à aparência das coisas do que à essência. Então, você tem o caso das escolas, principalmente no ensino médio, em que muitas escolas particulares ainda, ao invés de formar uma pessoa, elas preparam essa pessoa para o vestibular, quase como que dizendo que aquilo que é cobrado no vestibular é uma verdade absoluta, você evita o pensamento crítico assim. E, por outro lado, a gente tem algumas iniciativas que agora estão surgindo, como o Projeto Folhas, de criação de recursos coletivos, coletivamente. Eu enxergo isso até como um amadurecimento do nosso processo democrático. nossa democracia tem o quê? 20 alguns anos. Então, algumas pessoas vêm tendo essa iniciativa de começar a pensar em como elas mesmas podem contribuir para a sociedade. Eu vejo isso com muito interesse, eu acho que isso é um processo em que a gente ainda está... É um processo mesmo em que a gente está crescendo. E é um momento muito interessante esse, da gente, principalmente, eu enxergo esses núcleos de discussão como uma semente de um futuro possível. Eu vejo com muita esperança isso.
É, acho que compartilho da mesma posição, talvez, da mesma esperança, talvez, não sei. Acho que essa é a ideia, senão estávamos todos em casa assistindo Pokémon. Pelo menos os Teletubbies passaram, né? Nossa vida. Eu não sei, já pensaram que Pokémon, ele ensina as pessoas que briga de galo é legal? Eu acho o máximo, assim, todo mundo vendo TV aprendendo que briga de galo é legal.
Ale, deixa eu só complementar, eu ia fazer mesmo essa pergunta e acho que veio na hora certa também. É referente mesmo a essa questão que você também até falou do lobby político, de como está essa discussão também em outros espaços, porque os recursos educacionais abertos, eu também já vinha discutindo isso antes, em outros grupos de discussão, é algo que a gente vê as pessoas comentando, mas como está esse debate em outro nível, por exemplo, político, no Brasil, no mundo, se vocês souberem, puderem também falar, eu queria saber como está essa discussão em outros níveis.
A discussão está lá. Tem uma notícia interessante esse ano, que é justamente do seguinte: o Ministério da Educação e da Saúde, eles foram únicos, um único ministério no passado, né? Depois, quando eles se dividiram totalmente, eles não se falavam mais. E havia uma grande falha no sistema educacional, principalmente com respeito à saúde, porque a educação queria determinar como era a educação em saúde. E a gente tem muitos aspectos que precisam ser respeitados, e aí a educação tinha que ser tratada de outra maneira. E neste último governo, não sou petista, mas... mas é um fato, fato é fato. Nesse último governo, os dois ministérios se uniram nessa discussão. Então, os dois alcançaram muita coisa. A construção do Banco Internacional de Objetos Educacionais é bem recente. Agora tem um número razoável de depósitos, né, de material. Estava até conversando com o professor Evolt, logo que ele foi lançado, só tinha um veterinário americano que colocava material lá dentro. E eu esperando os brasileiros colocarem alguma coisa, ninguém punha. Agora a gente já tem alguma coisa. E nasceu de uma iniciativa que foi, primeiro, o RIVED, que era para mais voltado para o ensino médio. E tem coisas fantásticas construídas ali. E já há muitos anos. Então, essa discussão vem acontecendo lá, sim. As cabeças estão abertas, estão os ouvidos atentos a ouvir o que está acontecendo na ponta, né? Como se chama no Ministério da Saúde. Ficava bem claro que as ordens eram determinadas pelo Ministério e o médico que está lá atendendo na população ribeirinha do Amazonas, ele tinha que fazer campanha contra doença sexualmente transmissível, mas ele estava enfrentando hanseníase. Agora as coisas inverteram. Hoje é ele quem determina o que está sendo produzido de material educacional para aquela população. Eu preciso de material para combate à hanseníase, eu preciso capacitar profissionais, eu preciso capacitar técnicos, eu preciso fazer campanhas com as populações. E no Ministério da Educação a mesma coisa vem acontecendo. Até a fala dele estava colocando sobre o construtivismo, as colocações do Piaget e tudo. E, na verdade, a gente tem um ministro que fez grandes contribuições na área da educação. Esse ano está ainda continuando o seu mandato, né? E com a cabeça justamente e os ouvidos atentos ao que está acontecendo na nação. Muitas coisas mudaram nesses últimos tempos. E uma das coisas, é, dentro dessas falas políticas que a gente teve, de contexto histórico, é que uma coisa é o que é determinado de cima para baixo, e outra é a reação que nós não temos em função do comodismo histórico. Né? E isso precisa mudar. É, muitas vezes as iniciativas elas não acontecem ou elas não chegam a um momento de vitória do seu início, da sua determinação, do seu entusiasmo, por causa do comodismo histórico também nosso, em função dos anos de história bem da democracia recente que a gente tem, que a gente ainda não sabe administrar e não sabe fazer. Do gênero, existe uma regra para você montar uma tese. Você pega a regra dentro da universidade e eu não quero usar esse fonte, eu quero usar outro. Não, mas você tem que usar, você tem que escrever em Times. Eu não quero usar Times. Não, mas tem que escrever em Times. Não, mas aqui diz preferencialmente. Preferencialmente quer dizer que eu posso usar outro. Não, é melhor você usar Times, porque a banca vai te questionar. Então é um rigor que vem sendo imposto, né? Um exemplo pequenininho. Aconteceu isso agora na minha banca de concurso. Eu liguei para o meu orientador e falei, é o seguinte, eu vou colocar todos os meus trabalhos, mas eu vou colocar as fotos dos lugares onde eu estava. Eu tenho fotos dos congressos. De jeito nenhum, você não vai fazer isso. Vou. Não é currículo, é memorial. Memorial quer dizer aquilo que me traz à memória. Então, foto eu posso colocar. Não vai, de jeito nenhum. Porque, então, na verdade, esbarra na gente. Nós é que mantemos o sistema funcionando dessa maneira. A gente está aqui criticando, mas nos nossos núcleos de trabalho, a gente mantém o sistema, porque é mais fácil não discutir, dá menos dor de cabeça. Ou deixa assim, porque daí o professor Evald vai aceitar melhor o meu trabalho que eu fiz em Times, eu não pus a foto no memorial, né? Coisas do gênero. O desfecho eu não coloquei, mas eu registrei o meu protesto. Deixei registrado. Isto é um memorial, não é currículo. Se vocês querem currículo, abram o Lattes. E o Lattes também precisa ser repositório. Então, chutei o pau da barraca.
É um ponto a menos.
Eu tenho essa resistência contra a Comic Sans também. E essa questão da fonte...
Mas isso é uma questão de dogma e salvação do inferno. Não
essa questão da fonte foi na minha dissertação, e eu peitei a bibliotecária, dizendo para ela que não tinha nenhuma regra, e eu coloquei a minha dissertação foi em Futura, e não em Times. Foi tudo bem, né? Mas o que eu queria dizer também é que talvez esse momento interessante que a gente viva seja também uma questão de que as pessoas estão ficando mais informadas pelo uso mesmo de tecnologia. Então, cada um fica sabendo com mais facilidade que você não precisa só pensar daquela maneira quadradinha. Você pode pensar de maneiras diferentes. E esse poder pensar de maneiras diferentes te dá liberdade de efetivamente contribuir para a sociedade. Ela te permite, ela te dá asas mesmo. Te permite contribuir com a sociedade, com aquilo que você pode, com aquilo que você consegue, e faz com que você crie mais consciência sobre isso.
Kumar, tem uma intervenção? Ana?
Eu não sei exatamente qual foi o conceito de educação que foi consensuado antes de começar a aula, então não sei se eu vou ser ousada demais com os convites que eu quero fazer, mas enfim, vou fazer. Não, é que é o seguinte, uma boa parte das coisas que eu aprendi não foi na graduação, foi nas movidas de que eu participei, digamos assim. E até hoje tenho visto muita gente contando, tanto de ter visto quanto de ter passado por isso, de que Um dos grandes contextos em que as pessoas aprendem uma penca de coisas são os movimentos sociais de que elas eventualmente participam. E outra coisa que eu tenho visto como uma grande fonte de aprendizado recente são os documentários que hoje em dia estão espalhados pela internet. Né? Muitas das coisas relevantes que hoje em dia eu sei, eu vi em documentários, depois fui lá, botei no Google e conferi se fazia sentido, e depois que da primeira, segunda conferência, se era muito importante, depois de uma hora conferindo, eu a incorporava, não importava de onde, se não tinha vindo de livro, nada assim. Então, os dois convites que eu queria fazer são, tem um movimento social muito novinho, praticamente embrião, chamado Movimento Zeitgeist. Alguém já ouviu falar? Zeitgeist é uma palavrinha alemã, significa... Não faço ideia de como traduzir isso, porque Geist é tipo espírito, é, mais ou menos isso. E são... É uma garotada que defende a difusão mais rápida possível e mais produtiva possível de todo tipo de tecnologia open source, seja ela virtual ou não. E eles se reúnem todo domingo, eles não, acho que já dá para falar em primeira pessoa do plural, porque eu tenho ido bastante. A gente se reúne todo domingo, quer dizer, desculpa, um domingo por mês, no Centro Cineclubista, aqui da Augusta, que também é um lugar bem legal, por sinal, o Centro Cineclubista. A outra coisa que eu queria... E aí, enfim, se vocês procurarem Movimento Zeitgeist na internet, vai aparecer lá, e tem um monte de coisas que eu acho muito interessantes ali, de materiais audiovisuais e tal. A outra coisa que eu queria convidar é assistir um documentário que eu acho que ainda não está legendado, chamado Us Now. Alguém já viu? Enfim, eu vi uma vez esse documentário, achei o máximo, mas eu confesso que eu estava no ônibus com esse computadorzinho, ouvindo assim. Mas, enfim, ele fala sobre um monte de coisas. Ele fala sobre couchsurfing, ele fala sobre grupos de pais, ele fala sobre um monte de coisas que a internet possibilita que as pessoas ou façam ou aprendam. Por exemplo, os grupos de pais, tem um monte de coisa que os pais aprendem uns com os outros. Tal. Então, eu acho que isso conta como educação, fora do contexto educação escolar. Né? Até vou pedir para ele comentar um pouco também, para complementar um pouco.
Esses não, só é interessante. Eu conheci o cara que está no vodô.net, um cara que está tentando produzir filmes usando só licenças Creative Commons e está buscando modelos econômicos que sejam viáveis para a produção desses... vodo.net. Aí lá se encontra o Osnal. E, bom, é isso.
Isso a gente vai entrar com bastante mais detalhes na aula sobre cultura e coisas assim. O vodo.net é um tema interessante.
Então, Ana, você está dizendo que você aprendeu mais no aprendizagem informal do que nas instituições formais, né? E, então, talvez recursos educacionais abertos se adequem melhor nesse modelo de aprendizagem formal. Eu ia levar uma questão aqui. Suponhamos que já resolvemos todos esses problemas que levantamos aqui. Já vivemos num mar de objetos de aprendizagem e material didático de alta qualidade, né? Tudo aberto, recombinável. Então, mesmo assim, não resolve o problema da educação e uma questão em particular, que é o de credenciamento, que as pessoas não vão para a escola para aprender. Isso todo mundo sabe, eles vão lá para ser credenciado. E eu acho que quem pensa sobre recursos educacionais abertos tem que pensar sobre a questão, na verdade quem pensa sobre educação aberta, né, essa questão maior, tem que pensar sobre credenciamento. E eu obviamente sou bias, né, porque o meu salário é pago para...
De uma certa forma, concordo que eu acho que existe uma importância de ter essa qualificação, né, da gente conseguir mensurar, né, nem que seja por, de uma forma que as pessoas façam uma produção de conteúdo desse conteúdo virtualmente, mas eu acho que tem que ter, porque senão você começa a perder, não queria usar essa palavra título, né, mas no mínimo conseguir determinar quem são autoridades, né, para poder falar sobre determinados assuntos, para dar credibilidade sobre o que as pessoas estão falando. Senão, depois de um certo tempo, você não consegue mais dizer o que é realmente certo, ou, né, verídico ou não.
Só brincando, batendo a bola junto. Acho que faz sentido pensar também em credibilidade perante quem? Porque a escola, a educação escolar, te garante credibilidade perante o Estado. Não necessariamente perante os seus pares, né? E nem mesmo necessariamente perante o mercado, porque a maior parte das pessoas que eu conheço que eram chamadas de brilhantes na academia caíram fora da academia. E a outra coisa que eu acho que é muito importante essa coisa que você está falando, em termos de que as coisas precisam ser verificáveis, né? Então acho que faz todo sentido precisar ter algum lastro, aquilo que você disse. Eu só acho que a verificabilidade não está necessariamente no sistema conhecido como um convencional de verificabilidade. Como eu disse, esses filmes, esses documentários que eu assisti, de onde eu peguei informações, depois eu fui pesquisar. E hoje em dia, uma boa parte das pesquisas acadêmicas recentes já estão online também. Então, existe uma forma indireta de acessar fontes de verificação que são credenciadas perante o Estado, que são os artigos que estão publicados online. E eu acho que dentro dos próximos poucos anos, isso vai ser exponencialmente mais, porque eu não sei, até queria perguntar isso também, bem que você falou. Eu queria saber se alguém sabe como é que está o andamento da disponibilização online de todas as teses e artigos e coisas que foram produzidas até hoje impressas. Porque isso ajudaria nessa coisa da verificabilidade, né?
Tem mais alguma coisa?
Eu queria...
Pô, tinha que ser o Tom.
Não, é que o Everett falou dessa questão da credibilidade, conhecimento. Ela falou de aprender sozinha, ela funciona na internet. E aqui a gente está falando de recursos educacionais abertos. Eu cheguei atrasado, mas se eu chover numa olhada, eu acho que dá para encaixar o que o Everett falou e ela falou. Porque assim, no meu curso de física, eu fiz física, eu já conheço o Everett, conheço o Abda, e eu vi menos da metade das minhas aulas. Assim, tipo, eu tenho dificuldade de aprender na sala de aula, eu preferia ficar lá indo na biblioteca e lendo, eu fazia a prova. De certa forma, o professor, alguns funcionavam como um guia, ó, esse é o tópico que você tem que estudar, você tem que ir lá e depois eu vou fazer uma prova. Então, de certa forma, graças a ter uma biblioteca muito boa lá no Instituto de Física, eu tinha acesso a esse conteúdo. Mais para frente, agora já tem muito conteúdo que eu vejo. Eu poderia ter acessado na Wikipédia em inglês, principalmente, que tem um conteúdo melhor. Eu vi que ajudou pra caramba para fazer conexões de alguns assuntos que ficavam um pouco vagos, assim, quando não tinha um professor que servia como um guia e não como um cara que meramente passa informação. Então, isso que é o papel do professor. Formar um espírito crítico que vai fazer o que ela está falando, ó. Eu chequei uma informação, mas deixa eu verificar de onde vem isso. Isso a gente vê que em diversas áreas, você chega, por exemplo, eu vejo jornalistas, desculpa, se tem algum jornalista, o cara fala, pesquisas dizem que, aí ele coloca lá tal, e não fala que pesquisa que é, não dá as fontes. Isso é um problema gravíssimo que eu vejo na escola de base, que eu até mencionei no primeiro dia que eu vim aqui, por exemplo, em história. História, tem uma versão de história que a gente aprende nas salas de aula e ninguém questionar. Tem uma escola que pensa desse jeito, tem outra que pensa desse jeito. Eu estava discutindo isso com uma amiga alemã que tem uma ONG que ensina para crianças lá na favela, que estudaram no colégio público. No colégio particular também parece não mudar muito essa questão do vou te passar informação e não fazer você ter esse espírito crítico. Esse é o papel do professor. Quando tiver todo esse mar de recursos educacionais abertos, é o professor que tem aquela experiência de agora você tem esse conhecimento, como que você vai trabalhar isso para construir alguma coisa, resolver problemas, propor problemas. Eu acho que essa minha experiência é para o papel do professor. E só voltando mais, ela falou do mercado, eu li esses dias no Estadão. A questão do mercado agora, ele não está mais querendo só ter o diploma. Que nós temos no Brasil uma idolatria ao diploma. E o mercado está vendo que tem um monte de gente que foi formada nessas universidades, nesse boom de universidades que teve, que às vezes tem analfabetos funcionais, que estão entrando nessas universidades caça-níqueis, mas o cara está tendo diploma, só que ele não sabe às vezes, nem ler e escrever direito. E o mercado de trabalho está tendo dificuldade de encontrar essas pessoas. E às vezes tem uma pessoa, como ele falou, saiu da universidade, mas é um cara que aprendeu a se virar. Na área de computação, estou vendo muito disso. Tem cara que está lá. Tem um colega que ele abandonou, ele estava na antiga empresa que eu estava trabalhando, eu sou físico, mas eu trabalho com programação. O moleque abandonou o segundo ano e é um cara fenomenal. Então, mas e por quê? Muito provavelmente ele tem acesso agora a essa informação, principalmente em inglês, em português ainda, infelizmente, tem muito pouco. Ele falou nas outras esferas, tem um deputado, o Paulo Teixeira, é um cara que se propôs a criar projetos de lei para vir lá de cima, top-down, de ter projetos de lei para ter recursos educacionais abertos, e eu acho que é uma questão de política pública. Se você tem uma universidade pública, por exemplo, eu sempre argumento, o Everton fala que é um argumento moral, mas não acho que é moral, é questão de a gente estar pagando, financiando uma USP, a UFABC, etc., tem que ser disponibilizado para a população. É um retorno para a sociedade. Então, bom, eu vou parar de falar.
Então, só fechando essa parte, já falando sobre ciência, justamente, acho que fica claro um pouco já nesse final, que assim, a ciência é, no final das contas, a autoridade que vai pautar esse universo de recursos educacionais abertos. E aí entra a questão, e a ciência, o que acontece lá? Né? Antes de chegar lá, falando duas coisas, quer dizer, só uma coisa, na verdade, só para a gente não perder de vista do que a gente está falando quando a gente fala de recursos educacionais abertos. A gente sempre acaba falando muito de escola. A gente não falando, mas quando você fala recursos educacionais abertos, você está falando por que que todos os livros didáticos usados na Universidade de São Paulo, ou enfim, o FRJ, todas as universidades do Brasil, não são recursos educacionais abertos. São escritos por professores, são pagos pelo Estado, todos os alunos são obrigados a comprar livros caríssimos. Por que é que alguém é obrigado a... Quer dizer, não existe nenhuma razão lógica, ou para o bem, de bem público, para o Estado não garantir que todo o material didático usado em universidades seja disponibilizado online, gratuitamente, para toda a população. Se o governo decidisse que ano que vem todo o material didático usado no Brasil estaria disponível num site, ele fazia isso em um ano. Era só chegar e resolver. É uma questão de resolução. E feito isso, todas as non-houses se tornavam universidades instantaneamente. Toda conexão com a internet permitiria uma pessoa aprender engenharia, aprender economia, aprender o que bem interessasse e se capacitar. E a universidade podia ter um banquinho lá onde dizia, você quer vir aqui tirar um diploma? Faz essas provas aqui, você está autorizado, entendeu? Anarquista total, nesse sentido. Quer dizer, anarquismo aonde é possível, entendeu? Quer dizer, essa aqui é a teoria toda do Estado e do próprio liberalismo, é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente supostamente é um Estado liberal. Né? Anarquismo aonde é possível, quer dizer, se é possível e é bem-vindo nesse lugar, então a melhor solução que a gente pode dar na sociedade é essa. Quer dizer, porque a gente fica toda essa discussão sobre vestibular, sobre não sei o que, acesso à universidade. Como é que... Acesso à universidade é acesso a um cara que fica lá na sua frente falando coisa para você enquanto você dorme, cara. Mas é realidade, entendeu? Eu dormi mais do que fiquei acordado nas minhas aulas, entendeu? Agora, o que me dava graça? Dava graça chegar lá e conversar com o professor depois da aula, trocar ideia no café, que é uma coisa para a qual eu não preciso ter nem inscrito na universidade para fazer. Agora, qual a barreira? Pô, é acesso à biblioteca, é acesso ao professor, é o professor reconhecer que você é alguém que merece estar dando atenção, entendeu? E isso são coisas que, primeiro, você nem você conquista porque o trabalho do professor está lá dando atenção. Mas agora, a barreira principal é você acreditar que você pode ter acesso a essas coisas e começar a estudar. Quer dizer, como é que não tem um site dizendo, torne-se engenheiro em 2 anos? Está lá todos os livros, você pega, senta, estuda, entendeu? E tem as provas, listas de exercícios corrigidas podiam estar lá, provas, tudo isso é produzido repetidamente todo ano. Sequencialmente, todos os professores em centenas de universidades do Brasil produzem material didático, lista de exercício, provas e gabarito das provas. E a única coisa que alguém precisa para aprender essas coisas todas é que isso esteja disponível online. E aí tem uma motivação, quer dizer, que aí a pessoa vai ter a motivação dela e tal. Então, quer dizer, poderia se desmontar as universidades e dar dinheiro para as pessoas que quiserem fazer as provas, sabe? A gente paga você como formar um engenheiro. Ah, põe um prêmio lá. Se você fizer a prova e passar na prova de engenharia, você ganha 40 mil reais. É menos do que se paga para uma pessoa... que se paga para manter a infraestrutura da universidade. Quer dizer, isso tomando no limite do absurdo. Óbvio que não vai ser... Uma universidade tem outras funções, né? Óbvio. Aí entra na parte de ciência e tal. Não queremos deixar o Wiesbold desempregado. Inclusive pensar e transformar essas coisas todas que a gente está vendo aqui. Quer dizer, no fundo, isso é um produto, até essa discussão é um produto de ideias circulando dentro da universidade, enfim, que ainda existe para esses fins. Mas quer dizer, é o tamanho do absurdo que é esses recursos não estarem disponibilizados online. Quando qualquer pessoa quiser, porque muita gente não vem à universidade porque mora no interior do Roraima, onde o cara tem acesso à internet uma vez por semana quando as estrelas se alinham e o satélite funciona, entendeu? E agora, esse um dia por semana é suficiente para o cara baixar livros e livros e livros e passar o tempo que ele quisesse estudando e, enfim, prestar um concurso, fazer o que ele entendesse. Até material para concurso você tem que comprar desses cursinhos aí. Quer dizer, como é que é a loucura que é esse sistema, onde se produz riqueza e se joga no lixo, todo ano, sistematicamente, você vai se jogando toda essa riqueza no lixo para justificar a necessidade de produzir ela de novo, sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma razão, só para alimentar no fundo, só para alimentar a desigualdade, porque não se percebe, porque não se entendeu ainda que sumiram os afunilamentos que impediam que isso fosse distribuído mais amplamente. Né, o negócio. Então, isso é só para recontextualizar um pouco a questão de recursos nacionais abertos, o quão mais amplo e mais impactante. A gente fica, mas o professor na escola, não é só o professor na escola, é a capacidade da pessoa pegar e, independentemente, se tornar um cidadão. Quer dizer, que história! Se você vai num colégio de particular, o mais caro colégio particular de São Paulo, hoje em dia, não vai te ensinar sobre o governo Vargas e a ditadura militar no Brasil com nenhuma razoabilidade. Você vai aprender nada. O que você aprender vai ser lixo. E qualquer professor de história, qualquer aluno de história, em qualquer universidade do Brasil, sabe disso, seria capaz de escrever um texto. Por que esses textos não são... Por que esse tipo de material não circula? Por que os professores universitários que escrevem todo ano esses materiais não circulam e não tá disponível? Porque é toda uma coisa montada, de certa forma, para manter a ordem social. Enfim. No fundo, tem muita herança disso. Pô, nosso presidente do Senado ainda não sabe, né? Aqui a gente vai falar. Só não dá para dizer que isso não existe. Quer dizer, tem todas essas situações, outros fatores também, mas no fundo tem até esse lado repressivo mesmo, de certa forma.
Já que você falou que não tem acesso à ditadura, me lembrou, tem um projeto de lei que hoje, uma notícia boa para o nosso país, passou na Comissão Mista de Ciência, Tecnologia e Direitos Humanos no Senado. É um projeto de lei de acesso à informação pública. Só um parênteses que talvez o Abdo vai discutir numa outra aula.
Aleluia.
Agora está indo para a Comissão das Relações Exteriores. Se alguém está anotando, é o projeto de lei 41/2010, que são informações mais dados brutos das instituições públicas que vão ser obrigados a serem publicados e o cidadão que for lá requisitar esses dados, eles vão ter um prazo e vai ter punição se não for publicado. Então isso é... Até vai ter que abrir os documentos da ditadura, não vão ter mais aqueles documentos que ficam infinitamente trancafiados.
Esse guerra do Paraguai.
A gente não sabe o que aconteceu no Paraguai. Então, isso é além de ter essa questão do passado, mas também tem a questão do futuro. A gente vai ter acesso a essas informações públicas. Então, é um movimento na área de política. Assim,
quem quiser acessar é brasilaberto.org.
É brasilaberto.org. Lá tem...
Sem BR.
Brasilaberto.org, então um movimento de... Um
movimento se organizando para fazer essa lei de acesso à informação para saque. É um negócio extremamente relevante.
Até óbvio, poderia explicar, que eu fiquei pensando esses dias, a diferença entre dados, informação e conhecimento. Aí começa...
Antes que a gente cabe tempo, não dê para a gente falar
nada. Eu tenho pergunta no senhor, qual que é a diferença entre dados, conhecimento e informação?
Conhecimento é o que eu falo, dado é o que você acha que tem.
Boa noite. A iniciativa da Universidade Aberta do Brasil, ela já impõe alguns critérios desses que a gente está discutindo.
mesmo a Universidade Aberta do SUS, que eu falei, e o Telesaúde, todo o material didático produzido é proposto pelo Estado, pelas universidades públicas. Elas propõem a construção do material e dos cursos e ofertam gratuitamente e abertamente. Se entrar lá, você pode acessar todos os materiais e baixar sem restrição nenhuma. Tem até uma discussão no Ministério da Saúde, mas tem coisas que o leigo não pode ver, cirurgias e coisas que, imagina, ele vai ficar com medo. Não, tem que deixar lá, não tem que ficar com nada disso. Quem puder utilizar, que utilize, até por causa desse veio que você colocou. Se o camarada for capaz de eutagogicamente construir um caminho de conhecimento e se formar neste caminho, mostrar as competências necessárias para desenvolver as suas habilidades dentro de um contexto de formação numa área, por que não? Então, ele faz a prova e obtém esse bendito certificado e sai, então,
grupos,
utilizando.
Quer dizer, até universidades de vários lugares que às vezes não tem um material de qualidade, porque, imagina, você comprar um livro, um livro bom de economia ou engenharia, hoje em dia esses livros custam R$100, mais, às vezes. Você acha que o pessoal que faz faculdade lá no interior do Mato Grosso tem dinheiro para ficar comprando isso? Usa uns xerox, quando tem xerox. Por que que isso não está circulando, até para melhorar a qualidade da própria universidade pública brasileira em outros lugares? Né? Vai comendo mais um pouco de espaço. Tem um caso que eu acho fantástico, que é um professor meu, que eu fiz aula de mecânica quântica com ele, e ele tinha um livro, um excelente livro de mecânica quântica, disponível online no site dele. Até o dia que ele publicou pela EDUSP. A EDUSP proibiu ele de deixar no site. Olha o nível do absurdo da coisa. E o lucro dele com o livro é ridículo, é patético. Pô, eu tirava do meu bolso se ele deixasse. É ridículo. Não, é uma coisa absurda, que sem razão nenhuma, e é a instituição da própria universidade retirando o conhecimento de circulação pública para dizer que está publicando. Quer dizer, esse incentivo todo está de ponta cabeça. Assim. E aí, bom, finalmente, entrando nesse incentivo, a gente entra na coisa de ciência, que aí a ideia é falar um pouco de como essas coisas repercutem no ambiente científico. E aí, bom, existe como você tinha... Quem tinha perguntado? Chegou alguém? Quem tinha perguntado do acesso aberto? Você, né? Você perguntava de acesso, acesso aos trabalhos científicos? Não. Você, Ana, você perguntou. Acorda, meu. Ah, não, mas é a parte política. É isso, sobre... Isso. Então, isso está dentro do negócio de acesso aberto. Então, teve agora na USP um encontro sobre acesso aberto, né? O pessoal de biblioteconomia está se mobilizando. Agora, isso não acontece, nada disso acontece, como eu falei, é semelhante ao... Quer dizer, isso acontece por iniciativa dos próprios pesquisadores. Então, em algumas áreas isso se torna... Porque tem uma vantagem grande para o pesquisador, que é ter o seu trabalho disponível para qualquer um ler, acessar e até citar depois. Em algumas áreas mais tecnologicamente literadas como física, existe um archive onde todo mundo publica nos journals, mas todo mundo também coloca uma cópia lá no archive, ninguém pergunta para os journals se pode ou não pode. Então, em algumas áreas existe uma espécie de acesso aberto, não institucional, pirata, revolucionário. E é mesmo, assim, os caras chegam e falam, não tem a menor condição esse sistema onde os journals pegam, editam, os journals pegam, os pesquisadores fazem o trabalho, os pesquisadores revêem o trabalho, os pesquisadores fazem todo o trabalho e o journal vai lá e põe o carimbo dele só para dizer que é bonitão, entendeu? No fundo, na prática, é isso que acontece. Claro, tem nuances da coisa, é claro que tem nuances, mas o grosso da coisa é os pesquisadores olham o trabalho uns dos outros, veem se tem qualidade e passam adiante. E o que o editor faz é meramente fazer o troca-troca entre isso, que hoje em dia... Qualquer sitezinho de notícia, agregador de notícia, Slashdot, não sei o que, faz igual, só que ninguém usa, não usa para esse fim, não usa para esse fim. Então, o archive surgiu meio de uma indignação geral, eles falaram, pô, vamos pôr tudo online, que não tem mais condição nesse negócio de ficar esperando meses para alguém ver o resultado, que tem que passar pelo review do não sei quem, não sei o que. Quero um lugar onde eu ponho meu trabalho, as pessoas olham, elas mesmas sabem criticar se o trabalho é bom ou não, se elas vão usar o meu trabalho para construir o trabalho delas, elas sabem olhar lá. Na prática, é um peer review unitário. Né? O archive não tem peer review, mas ele depende de um peer review individual, no lugar de ser um peer review de quem está distribuindo, é um peer review do usuário. Se eu vou, eu individualmente, na hora de ler um trabalho do archive, julgo se aquilo é razoável ou não. Então, para quem está no meio desenvolvendo ciência, aquilo é muito útil. Não é útil para, sei lá, divulgação, ou para quem está em uma área mais distante, que não tem ali um carimbo de alguém dizendo que aquilo foi peer review. Mas para quem está no meio, não faz a menor diferença, quase, um trabalho. Tanto que certas áreas da física, hoje em dia, nem usam journals mais. Altas energias, especialmente a parte mais computacional, teórico, especulativo, digamos assim, é só archive. O pessoal tem uns journals que surgiram aí, meio pendegos, mas quando publica é porque alguma instituição pediu para ter numerinho lá em alguma coisa. Realmente, não estão nem um pouco preocupados. Até porque se você espera o negócio ser publicado, alguém já publicou uma ideia em cima da sua e você já ficou para trás. Então, oi. Tem várias mãos aí.
Mas isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre a capacidade crítica, da mesma forma que a gente tem quando lê a Wikipedia. Você tem acesso aberto à informação e avalia se aquilo é verdade ou não, e você tem capacidade de ter a sua opinião sobre aquilo. Tá? Então, da mesma forma, o pesquisador, tendo acesso a outras pesquisas e às publicações de outros, vai saber se aquilo é bom ou não, é útil ou não para ele. Tá?
Pois é. Só fica aberta a questão do credenciamento, quer dizer, a questão da credibilidade, quando você está lidando com um público que não é especializado. Que aí você para isso que acaba aparecendo peer review e outras coisas, ou para criar uma coisa, um consenso mútuo, comunitário, que aí não depende só de você achar, confiar naquilo para produzir o seu trabalho, mas depende da comunidade científica passar uma mensagem de aquilo é válido. Né? E para isso existem outras construções. Existem journals hoje em dia que são organizados pelas próprias universidades, existem journals que não têm fins lucrativos, existem vários outros mecanismos. E journals, portanto, são os journals de acesso, boa parte são os journals de acesso aberto, que não tem um modelo onde eles se financiam só pela venda do acesso a eles, mas eles dão acesso a qualquer pessoa, e aí são mantidos ou por uma entidade, ou por, às vezes, até o autor que quer publicar lá paga, ou são mantidos por associações profissionais, associações de físicos, associações de astrônomos, enfim, de biólogos, podem se juntar e dizer, nossa associação aqui acha importante ter um journal de acesso aberto. O jornal SBF, por exemplo, tem a revista, o Brazilian Journal of Physics, que é um journal de acesso aberto. E o Brasil inteiro, na verdade, tem uma regulamentação de que as revistas científicas brasileiras precisam dar acesso aberto às suas publicações, né? Tem um negócio desse. Bom,
É só uma dúvida mesmo. Esse archives que você falou agora há pouco, como é que ele funciona? É um website? É um repositório?
Ele surgiu como um site onde qualquer pessoa podia chegar lá e fazer upload do seu artigo em tech. Ele compilava o tech, gerava um PS e ficava lá para qualquer pessoa baixar. Hoje em dia você pode...
Assim, acho que você está pintando um quadro um pouco...
Não, estou falando historicamente.
Utópico e simplista.
Estou falando começou como?
Do archive. Acesso aberto até. Né? O archive é um modelo até mais pura, né, do acesso aberto. Mas mesmo o archive, você precisa de
mais
ser associado, ser credenciado por uma instituição.
Seu e-mail tem que ser de uma instituição.
Publicar lá. Então, e as pessoas aqui, eu acho que estão confundindo credibilidade com credenciamento. Não é a mesma coisa.
Não.
Você tem credibilidade pela sua fala, pelas suas coisas que você escreve, pela confiança que as pessoas conferem em você. O material didático pode ter credibilidade pelo contexto em que está inserido e tal, mas uma pessoa é credenciado por uma instituição.
Sim.
Você foi credenciado pela sua banca de doutorado. Né?
Isso.
E é muito importante de não confundir isso. Os processos na sociedade, não é só diploma que as pessoas prezam, é credenciamento. Eu olho na parede do meu médico se ele é formado na USP. Se ele é formado em Paraguai, aí eu já, né? Quer dizer, é parecido, né? Mas credenciamento, acho que é muito, as pessoas prezam muito. E, sei lá, por motivos ruins, por motivos maus, né?
Que isso aconteça, que exista acesso a toda essa informação, que a pessoa consiga ser um super engenheiro só com acesso à informação, ela tem que estar vinculada, de uma certa forma, a uma instituição. Não tem como você mensurar, ela precisa de uma prova. Ah, né?
Sim, tem o CREA, inclusive.
Como você falou, para poder dizer se essa pessoa é qualificada ou não para ser um engenheiro. E ela tem que estar vinculada a uma instituição.
O papel dos recursos, aí voltando aos recursos educacionais abertos, é equalizar a oportunidade, né? Não é claro que a pessoa tem que, quer dizer, que os padrões de qualidade da sociedade se mantêm. Se quer que seu prédio tenha sido construído por alguém que, que tem algum sistema aí que garanta que o cara sabe calcular dano estrutural, peso, essas coisas todas. Agora, na parte da ciência, você tem... Quer dizer, o archive permite você ter uma espécie dessa linguagem do Vevold. No archive, você tem credibilidade, porque você pode estar sempre lendo os artigos das pessoas e, pô, esse cara escreve bem, esse cara sabe elaborar bem o trabalho dele, mas não tem um credenciamento. Exatamente. Credenciamento é você contar os... Quer dizer, o credenciamento é uma função de como a sociedade estabelece o sistema de incentivo. E de autorização. Autorização para construir um prédio, eu preciso estar registrado no CREA, eu preciso ter um diploma de engenheiro. Autorização para receber, quer dizer, minha chance de receber um dinheiro da FAPESP para fazer um projeto está relacionada com eu ter publicado na Nature. Ou na... Bom, dependendo da pessoa, pode dizer, não, publicou na Nature, está fora, dependendo da área. Mas ou, sei lá, ou no Acta Matemática Rússia, qualquer coisa assim. Então, tem essas duas questões.
Isso também leva para uma questão de reserva de mercado, né? Porque não tem áreas, ou em algumas áreas do conhecimento, que realmente um engenheiro, médico, é complicado você... Qualquer pessoa que se diz estudou medicina vai atuar como médico? Não, tudo bem. Mas tem áreas que isso não existe e que tem a mesma força, a mesma vontade do mercado, de certos... nichos da sociedade que querem manter, como, por exemplo, computação é uma coisa que você perfeitamente, a gente sabe, pelos fenômenos de software livre e tal, que perfeitamente uma pessoa pode estudar, é capaz de programar e tal, mas mesmo assim tem pessoas que defendem, não, o cara tem que ser formado e tem... Então...
Então, o credenciamento de engenheiro junto a, como que chama, conselho regional, tal, né? É uma reserva de mercado, é um privilégio do engenheiro que a sociedade artificialmente confere a esse engenheiro e, em troca, supostamente, esse engenheiro trabalha pelo bem público, que ele não usa os materiais mais baratos possíveis para... Então, nesse sentido, essa é a justificativa social desse tipo de reserva de mercados de médico, de engenheiro, tal. Muito menos justificável no caso que você citou, né, de outras profissões. É o mesmo tipo de argumento que monopólio de direitos autorais, né? É um monopólio artificial. Mas a gente usa pelo bem das cidades para criar índices.
São situações diversas, mas que as pessoas usam o mesmo argumento, às vezes, de que em algumas áreas realmente a gente vê que é justificável, mas em outras não, e se utiliza esse mesmo...
É o que tentaram regulamentar o jornalismo. Para mim, eu não vou... O cara tem credibilidade porque ele é formado na USP. Eu já... Não sei, eu conversei com algumas pessoas que se formaram no jornalismo, críticas ao curso, e tem pessoas que não são formadas de jornalismo, para mim são ótimos, fazem o papel de relatar, de escrever casos. Para mim é um exemplo. Tem que analisar caso a caso. Tem alguns casos, medicina é um exemplo. Você falou, para mim, eu também confiaria mais no que tem lá formado na USP, mas não necessariamente confiaria vídeo de hospital universitário, né? Mas tem que ver caso a caso.
Eu acho que aí talvez a gente está trabalhando de fato na distância entre credibilidade e credenciamento. Sempre que há uma distância dessas duas coisas, faz sentido, passa a fazer algum sentido você ter uma reserva de melhor. Por exemplo, no caso de medicina, é muito difícil alguém avaliar um médico. Ninguém tem acesso às videotapes das cirurgias que ele fez, ninguém tem acesso ao registro das pessoas que ele operou, até porque isso é sigiloso. No caso do engenheiro, você não tem um registro público de todas as obras que o cara fez, e o cara pode individualmente, sozinho, dizer, e não tem como fazer um julgamento público, não tem como julgar essa pessoa, julgar no sentido de avaliar essa pessoa de maneira eficiente a posteriori. Né? Agora, no caso, justamente, por que computação e jornalismo são diferentes? Justamente porque é muito mais fácil você julgar um bom jornalista. Então é muito mais fácil, você não precisa de um credenciamento quando a credibilidade faz o papel. O credenciamento ele surge quando a credibilidade não é suficiente para regular o mercado, de certa forma. Então, quando a credibilidade do médico pode ser uma bela farsa. De alguém pode ser, o cara foi um bom papo, não, sou médico, chegou numa cidade do interior dizendo que é um puta do médico. Ninguém vai saber se o cara é um puta do médico ou não é. Entendeu? Talvez hoje em dia é um pouco mais fácil, mas mesmo assim, ainda tem umas histórias de terror por aí, de vez em quando surgem. E já no caso jornalista, não, é fácil você acessar o que o cara já produziu. Inclusive, na hora de contratar o cara, você vai pedir, não, me dá exemplos da sua... É fácil você pedir exemplos do trabalho dele, né? Um médico, não, você teria que fazer uma avaliação, você teria de outro médico para avaliar se o cara está sabendo a área dele toda, você teria que fazer uma prova complicada, não sei o quê. Isso se você for alguém contratando o cara dentro de uma empresa. Se for um indivíduo para escolher um médico, não tem a menor chance. Então, aí, essa distância entre, quer dizer, credibilidade, não fazer um papel não ser eficiente, você precisa de um credenciamento. É uma coisa que o engenheiro tem uma situação semelhante. E agora, o programador, o jornalista já tem uma situação diferente. É muito mais fácil você publicamente avaliar a competência da pessoa. Agora, antes de fugir de novo da questão da ciência, eu estava meio passando superficialmente mesmo sobre o meio de acesso aberto, porque a gente não vai ter muito tempo, e eu queria chegar em duas outras coisas. Primeiro que é no Science Commons, que é, paralelo ao acesso aberto às publicações, existe uma necessidade, uma questão de acesso aos resultados em termos de dados dessas publicações, mas você tem uma publicação que tem acesso aberto. Mas se você quer replicar aquele experimento, você não tem acesso aos dados que o cara usou. Ou você quer investigar um aspecto diferente daquele experimento, os dados muitas vezes não são públicos. Ou estão numa forma que é difícil de você ter acesso imediato, ou difícil de você reprocessar, não está no formato padrão, você precisa... Então, isso quando não impede, que é quando não está acessível, desestimula a reutilização de dados científicos. E pior, a recombinação de diferentes pacotes, de diferentes grupos de dados científicos para gerar uma ciência que envolvam questões mais profundas, que envolvam dados sobre vários assuntos diferentes. Então, se eu quero fazer um estudo definitivo sobre a vulnerabilidade de uma certa doença, eu precisaria saber desde o perfil genético da população que estou estudando, saber o perfil socioeconômico da população que estou estudando, saber o meio ambiente em que a população vive. E com esses dados todos, seria possível fazer um tipo de estudo muito mais profundo sobre o que realmente são os fatores que estão atingindo. Hoje em dia não se faz esse tipo de estudo. Hoje em dia continuamos fazendo estudos ou olhando só o perfil do impacto do meio ambiente, ou se olha só o perfil epidemiológico, ou só o perfil genético. No máximo, se faz combinações de dois dessas coisas. Porque você ter acesso a esses dados e combinar esses dados num formato comum para gerar é muito complicado. Em geral, os dados são... Em geral, quem está buscando os dados, produzindo os dados, está interessado já em uma questão específica. Então, e ninguém sabe buscar todos esses dados ao mesmo tempo. Você tem uma série de problemas hoje em dia que não são abordados porque nós produzimos dados científicos num volume enorme, mas nós não somos capazes de cientificamente... A comunidade científica não é capaz de fazer esses dados conversarem entre si e extrair conclusões que vêm de todos eles sinergeticamente falando juntos, digamos. Isso não é possível, primeiro, porque existe todo um problema de ter acesso aos dados. Segundo, porque os dados têm que estar em formatos de fácil leitura e compreensão e que tenham sentido dentro dos estudos que eles têm, dentro do que eles estão falando. E E, finalmente, que eles têm que estar legalmente permitido fazer esse tipo de recombinação. Então, tem todo um movimento aí de, que é o Science Commons, que é por você conseguir convencer as instituições a publicar os seus dados, a publicar esses dados em formatos padrão, formatos padronizados pelas associações profissionais, associações científicas, e publicar esses dados com licenças de uso que permitam qualquer uso desses dados. Hoje em dia você fala até, hoje em dia no absurdo do caminho contrário, o pessoal fala em patente de gene, sabe? Quer dizer, o cúmulo do obscurantismo anticientífico. Você não deixa o cara fazer ciência sobre um certo gene, ou desenvolver medicamentos sobre um certo gene, se você não pagar royalties para não sei quem, sabe? É um negócio do gene, que é um negócio que não é nem invenção, nem mal é descoberta, e, quer dizer, é um negócio que não se encaixa de maneira nenhuma no sentido da lei de patentes, mas puseram essas coisas. E os próprios dados, existem leis super complicadas sobre uso de dados. O copyright, por pior que seja o copyright, hoje em dia a gente ainda tem a própria ganância do copyright fez com que ele se tornasse um mecanismo internacional, estabelecido de maneira mais ou menos uniforme internacionalmente. Acesso a dados é um negócio que não tem padrão nenhum. Então é um negócio que ainda é mais... Então tem todo um outro movimento aí para que se permita... Isso se torna muito relevante na questão das mudanças climáticas. Hoje em dia você não consegue fazer um modelo decente de mudanças climáticas, porque precisa de dados de áreas tão diversas que você não consegue... É um trabalho homérico só reunir esses dados e se você pensar em impacto das mudanças climáticas sobre epidemiologia de algum tipo de parasita, aí você se estrupiou. Porque você vai ter que fazer só fenomenologia barata, básica, coisas extremamente superficiais, porque para você ter acesso a todos os dados que seriam realmente necessários e o tipo de colaboração que você precisa para fazer esse tipo de modelo, você, entendeu? Ou você vai gastar infinitos recursos, você vai ter um projeto multibilionário, ou você pode esquecer. Assim. E são tantos problemas dessa natureza que não existe recursos para tal. Não existe recursos porque o sistema está montado para tornar isso caro, e não porque... Quer dizer, não está montado. Não existem os incentivos nas pontas para garantir que as coisas interoperem para que isso seja barato no final, para que seja barato você fazer essas pesquisas mais ambiciosas no final e cada vez mais necessárias. E só para chegar antes de... quer dizer alguma coisa sobre isso? Acho que tem todo... Cadê? Bom, tem mais 15 minutos, que obviamente não dá para falar de tudo.
O que eu achei bem interessante é no campo de fármacos, na produção de fármacos, é uma coisa que os caras tentam deixar bem escondido esses dados quando eles são produzidos. Mas tem exemplos agora indo contrários a esse. Tem aqui o da Novartis, que é uma empresa suíça, que eles gastaram alguns milhões para pegar dados para analisar sequência genética da diabetes do tipo 2, e depois de gastar esses milhões, depois de alguns anos, eles liberaram todos os dados. Então, esse exemplo... Aí eles falam, vocês estão ficando loucos? Aí o cara fala, não, as descobertas são apenas uma primeira etapa. Então, claro, ela já estava na frente das outras empresas de fármacos competidoras, mas você vê que está sendo interessante para ela liberar esses dados brutos e, de certa forma, online, para várias outras terem acesso e talvez eventualmente até atrair pesquisadores, caras que estão lá pegando esses dados, e vai ser um material humano que vai chegar para elas. Mas é interessante como está mexendo a economia, a internet, dessa produção mais toda obscurantista, fechada.
E no caso das empresas farmacêuticas, já é um fato conhecido que eles fazem até acordos entre elas, porque lá pega direto esse fato de que você tem dados e dados e dados e você precisa interoperar muitos dados de origem diferentes para chegar a conclusões. E lá é extremamente... Porque isso imediatamente resulta em remédios novos que resultam em lucro para eles. Né? Então, para eles é um negócio extremamente... Quer dizer, pega direto no calo deles. Tanto que até eles, que teriam todos os incentivos para se fecharem, às vezes tem momentos de ter que se abrir e não ter... Às vezes, enxergar que isso é o caminho natural. Né? Inclusive, em questão de patentes, eles têm grupo, essas empresas, muitas das farmacêuticas, elas têm o que eles chamam de patent pools, em que eles combinam não processar uns aos outros para impedir qualquer outro, para que eles possam desenvolver, porque as pacientes são tão absurdas, tão abrangentes, que ninguém consegue fazer nada, a não ser que eles entre si. Porque, assim, você tem patente sobre uma substância química, sabe, uma proteína lá, pô, aquela proteína faz parte de vários processos, eu poderia interagir com vários processos, quer dizer, aquilo imediatamente afeta quase tudo. Qualquer coisa que você tem afeta quase tudo. Então, a existência de patentes nessas áreas é um negócio extremamente anti-inovador. Assim. Tanto que eles fazem esses acordos entre as grandes empresas para eles poderem usar entre si as patentes umas das outras sem se processarem e, consequentemente, criar um super monopólio onde ninguém pode nem sonhar em entrar no meio deles. Porque qualquer coisinha que você faça cai na patente de alguma delas e aí eles caem matando em cima de vocês. Quando num processo acabam com você, eles compram a sua empresa, que é muito mais fácil. Então, no fundo, o sistema de patentes na indústria farmacêutica serve exclusivamente para financiar um monopólio dessas grandes empresas aí que existem hoje em dia.
Dando uma visão um pouco mais capitalista disso, eu ia justamente nesse sentido de que as empresas farmacêuticas elas fazem esses grandes monopólios justamente para poder sobreviver entre elas. Porque elas correm uma quantidade enorme de riscos para fazer pesquisa de medicamentos.
E qualquer pessoa que não esteja nesse grupinho sim. mínimo, nesse oligopólio deles, está morto.
Né? Sim, sim.
Então,
sim.
no fundo, é um sistema que serve para garantir um monopólio desse grupo sim. de empresas.
E, assim, é uma indústria milionária que fatura muito, mas eles investem muito pesadamente também. Então, eles fazem de tudo justamente para proteger a pesquisa deles. Porque eles sabem que um medicamento que dá certo, eles têm 50 que deram errado. Então, eles vão fazer de tudo para proteger mesmo, justamente para viabilizar a existência deles.
Sim. O que eles não gostam que a gente lembre é que tem outros 50 que deram errado nas mãos de instituições públicas, que eles fingem que nunca tiveram a língua.
Né? É por aí.
Ou 50, não são 500 até chegar nos 50 que eles foram dar uma olhada lá, né? Quando eles não pegaram os pesquisadores das instituições públicas e trouxeram para dentro na hora H para aparecer lá dentro o esquema. Né? Eu tenho tique, é horrível. Eu preciso de remédio.
Tem muitas empresas que querem fazer pesquisa no Brasil, só que a nossa lei de biossegurança não permite. Então o pessoal vai fazer pesquisa na África.
Ah, certo.
Porque aqui não passa.
Pois é. Mas, então, chegando só no último ponto sobre ciência, além dessas questões todas dos dados e tal, um último movimento bastante interessante dentro da área científica é realmente pensar nas consequências últimas do que seria a consequência última do acesso aberto à ciência e do compartilhamento de dados científicos, que seria realmente fazer a produção da ciência, a discussão da ciência em aberto. Né? Então, talvez o projeto mais interessante tenha surgido na matemática, curiosamente, que é o... foi o... cadê o bendito aqui? Ah, tá ali? Aqui, que são os projetos Polymath. Então, Tim Gowers, que é um dos maiores matemáticos do Vivos, resolveu um certo dia que falou, pô, tem esse pessoal aí da Wikipédia, do software livre e tal, por que eu não pego e não ponho um problema matemático no meu blog e vejo se alguém me ajuda a resolver, e se aparecem 50 pessoas para ajudar a resolver, 1.000 pessoas para ajudar a resolver? Eu falo, bom, vamos lá. E que não carregou direito isso aqui? Será que está com uma revisão estranha? Então eles fizeram, enfim, isso aqui não é ainda o que eles fizeram. Então, eles usaram um wiki meio tosco. Mas eles começaram num blog. Começou num blog, e o blog do Tim Gowers, ele falou, tem um problema em aberto aí, eu acho complicado de resolver, mas eu acho que se a gente se esforçar um pouco, sei lá, dá para sair alguma coisa. E aí depois postou esse problema e ficou lá uns dias parado e tal, até que um outro cara chegou lá, acho que era um professor escolar, sabe? Um cara chegou lá e postou tal coisa. E aí, mais umas duas pessoas postaram, aí foi lá e chegou um outro, Terence Tao, que é um outro dos maiores matemáticos, e falou, isso tem cara de ser assim. E depois de uma, duas semanas, a coisa começou a deslanchar e começou a ter contribuições de várias e várias pessoas, e dando ideias, propondo caminhos, no blog, isso tudo no blog do Tim Gowers. E aí alguém teve uma ideia mais complicada, postava um post, colocava um post no seu próprio blog e começava uma nova thread, né, uma nova cascata de ideias no outro blog, e aí voltava para o blog do Tim Gowers com... E no final das contas, em poucas semanas, eles resolveram um problema em aberto, em matemática, bastante complicado, que um cara que era medalha Fields, medalha Fields é equivalente do prêmio Nobel para matemática, exceto que não tem nenhuma palhaçada que nem no prêmio Nobel, o negócio é sério. O nego tem medalha Fields, o nego é alto nível. E tanto Tim Gowers, que foi o cara que começou, quanto Terence Tao, que foi um dos que se envolveu bastante depois, são dois medalhistas Fields, e vários outros matemáticos, assim, só porque é uma maneira fácil de destacar, mas vários outros matemáticos de altíssima qualidade, e também pessoas que não tinham muita fama, pelo menos, em matemática, porque eu falei, professores de universidades menores, professores de escolas, teve um professor de escolar que contribuiu até ativamente nas discussões, participaram, e eles acabaram, na verdade, resolvendo uma generalização do que eles tinham se propondo a resolver. Então, não só eles resolveram um problema que um dos maiores matemáticos do mundo... Generalização é mais legal, é algo mais complexo, mais completo. Não só eles resolveram um problema que um dos maiores matemáticos do mundo achava difícil de resolver, como resolveram uma versão mais complexa daquele problema, como resolveram num tempo recorde, assim, super... num tempo que nenhum deles esperava resolver. Tanto que o Tim Gowers, no final do processo, ele falou... ele falou uma frase muito boa que não vai vir agora. Mas é algo do tipo, enfim, que aquilo lá é algo que dava a ideia de que realmente aquilo é um salto considerável na maneira de se fazer matemática, no caso. Né? E eles começaram a desenvolver esse projeto que chamava Polymath. E hoje em dia, e o projeto deu certo, aí criou-se uma wiki, um outro cara que estava envolvido, que era um físico chamado Michael Nielsen, resolveu criar uma wiki, abriu a wiki lá, abriu essa wiki aqui. Aqui, já voltou. E hoje em dia já está no Polymath 6, começou em fevereiro de 2011, que é melhorar os limites do Teorema de Hopf. Enfim, então é uma brincadeira aí que deu muito certo, que os caras estão continuando e investigando a possibilidade do que fazer com isso. Agora, mesmo o Polymath ainda é um negócio um pouco conservador, se você for pensar. Porque o resultado final dele ainda é um artigo científico publicado em algum lugar pelos autores da brincadeira. Enfim, no primeiro Polymath participaram umas 30 pessoas, esse foi um negócio bastante agitado. Depois continuou essa brincadeira, enfim, vários problemas aí que eles abordaram. Algumas coisas semelhantes, eles juntaram aqui. Algumas coisas ainda são propostas. Discussões paralelas, gerou um monte de discussão paralela sobre o que se tocou aqui, no fundo é isso, onde a gente pisou que não haviam pisado antes, o que é essa produção colaborativa de ciência no seu potencial, o que é potencialmente essa produção colaborativa de ciência, né? E aí fica essa questão, então, será que, fica a resposta, na verdade, para a questão, que ele se abriu, começou com o post, chamava... post do Tim Gowers, o primeiro post dele chamava "Será que colaboração massiva em matemática é possível?" E ficou a resposta para a questão, sim. E que, não sei se se esperava ou não se esperava, mas é uma coisa que abre toda uma possibilidade de se pensar aí sobre trabalho científico e como é feito o trabalho científico, como conduzido e organizado o trabalho científico. Aí alguns... Existem poucos exemplos além do Polymath, mas são exemplos interessantes. Então, por exemplo, existe agora um journal canadense de medicina resolveu abordar um problema bem concreto. Usando essa lógica, resolveu abordar um problema bem concreto. Que é o seguinte, você tem artigos de revisão em medicina. Então, você tem artigos imensos revendo todos os estudos sobre uma determinada droga ou sobre um determinado tipo de tratamento. E, sei lá, semana que vem surge um novo tratamento, o cara tem que escrever um novo artigo de revisão que diz basicamente a mesma coisa com uma parágrafo a mais. Isso parece, né? Pô, isso parece um documento que evolui com o tempo, não parece uma descoberta científica. Quer dizer, é uma questão que é até mais conservadora que o Polymath, porque o Polymath realmente era um problema novo, vamos abordar um problema novo colaborativamente. Assim, vamos pegar um caso em que é obviamente idiota o que a gente vem fazendo até hoje, que são artigos de revisão científica. Por que diabo um artigo em revisão científica, você publica o mesmo artigo várias vezes, mudam os autores, às vezes o cara reescreve o artigo inteiro. Por que não se faz uma coisa que evolui colaborativamente? E é uma coisa onde você não precisa ser tão especialista da área ou especialista em todo o artigo para contribuir. É possível fazer uma contribuição também menor e tal. Então eles abriram uma wiki, onde eles vão começar a colecionar artigos de revisão. Os artigos de revisão publicados nesse journal vão ser colecionados nessa wiki. E sempre começou com esse primeiro artigo sobre terapia de segunda linha em pacientes de diabetes tipo 2, onde não há um controle adequado com terapia monometaformínica. Então, monoterapia metaformínica. E a ideia não é que agora, amanhã, alguém vai começar a editar isso aí. A ideia é que fica esse artigo de revisão e os próprios autores, pelo menos os próprios autores, se responsabilizam a... À medida que surgem novas terapias, novos tratamentos relacionados a esse problema, vai se incrementando o artigo, vai se atualizando o artigo interativamente. Né? Então você já tem um wiki artigo, enfim, uma wiki publicação, usando basicamente o mesmo esquema da Wikipedia, inclusive a própria licença, Attribution Share Alike, atribuição, compartilhamento pela mesma licença. Se eu não me engano, ninguém tinha editado ainda. Porque a ideia realmente é que o artigo foi preparado... Então foi assim, eles prepararam um artigo inteiro, e aí publicaram e colocaram na wiki. Então, ele vai ter edições, a ideia é que ele vá ter edições mais significativas quando surgirem novas pesquisas que afetem diretamente esse problema. E aí qualquer pessoa vai poder fazer essa edição. Seja o autor do artigo, seja um paciente interessado, seja... Claro que vai ter tem um processo aí que você tem que estar cadastrado e tal. Enfim, isso é um experimento aí, mais um experimento está sendo feito nessa direção. E por último, queria só mostrar também... não está aqui. Bom, mostrar um projeto que tinha uma proposta semelhante a essa é a própria Wikiversidade. Então, quando criou-se a Wikiversidade, se falava que era um ambiente de aprendizado, mas também um ambiente onde se podia pensar em fazer pesquisa científica. Então... Só para mostrar mais um exemplo de como pode funcionar esse tipo de coisa. Esse é um trabalho... meu trabalho é fazer pesquisa, né? Eu resolvi brincar também de fazer isso, para ser o mínimo coerente. E esse é um projeto de pesquisa que a gente está trabalhando, tem vários pesquisadores envolvidos. E é um projeto sobre amostragem de usuários de crack no Brasil, enfim. E todo o material do projeto está sendo organizado e construído na Wiki. Então, qualquer pessoa pode acessar e conhecer o que, conhecer qual é o material para ser utilizado, qual material, os documentos, o material que vai ser usado na pesquisa, e a discussão, e participar da discussão que ocorreu sobre cada um dos documentos, quais são os pontos que são discutidos. E isso é bastante interessante, já imediatamente, uma coisa que a gente percebe na própria prática de fazer isso, percebeu na própria prática de fazer isso, é que muitas vezes essas pesquisas na área de saúde, você tem todo um desenvolvimento e uma complicação de determinar como fazer cada pergunta, quais são as questões relevantes para o método, tanto da parte estatística quanto da parte de abordar a população. E quando você vê o artigo publicado, isso tudo desaparece. Você está vendo o artigo publicado, você vê os resultados da pesquisa. Mas se você quer ter acesso a todo o conhecimento e raciocínio que foi desenvolvido para preparar a pesquisa, você quase nunca tem acesso a isso, você tem que contactar diretamente pesquisadores, você tem que ter todo um trabalho. Então, nesse caso, como é uma pesquisa que pretende ser realizada várias vezes no futuro, repetida várias vezes com um método diferente e tal, tem várias testando várias metodologias em paralelo, a própria pessoa já percebeu que vai ser muito interessante para grupos que vinham reproduzir essa pesquisa ter acesso à discussão que ocorreu para produzir os questionários. Então, tem todo um lado do conhecimento científico que às vezes desaparece das publicações e que fica exposto quando você faz pesquisa, digamos, numa wiki, por exemplo. E, enfim, toda a parte... enfim, todo o processo, aí tem um calendáriozinho assim, só para determinar, até a parte de organização da pesquisa, a gente resolveu brincar e colocar aqui. Ah, é um das pessoas da pesquisa estava muito, muito ocupado. E, enfim. Então, assim, é uma experiência bastante interessante. E é uma experiência que, a princípio, não tem nenhuma razão para não se fazer assim. Novamente, quer dizer, você está fazendo ciência, está sendo financiado por dinheiro público, pago para tornar isso o mais transparente possível, para gerar o maior bem possível para a sociedade, a princípio. E... enfim, é mais ou menos para ter uma ideia dos limites dessa... limite não, das possibilidades dentro dessa brincadeira de falar sobre ciência aberta e tal. E é isso aí, acho que, não sei, tem mais alguma coisa vocês queriam comentar? Já está na hora, né? Na verdade já passou da hora. 2 minutos para ser da hora. Ih, meu Deus. Acho que Ziza vai me matar. É isso aí. Tchau, Thaisa. Até mais, Thaisa. A gente se vê semana, na próxima semana não tem, porque o pessoal acho que vai ter uma outra atividade aqui que não tava, foi meio que de surpresa, mas na outra semana, dia 3 de maio, é aula sobre comunicação social.